Senhores passageiros, começa agora o vagão 42. Ao ouvir este programa, cuidado com o vão entre a sanidade e este podcast. Não impeça o compartilhamento. Isso atrasa a circulação da divulgação e prejudica todos os passageiros. Para sua segurança, use fones de ouvido. Evite ser ouvido por idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Desejamos a todos uma boa viagem. Ah, e a propósito, estamos circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada.
Excelentíssimos passageiros, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Vagão 42. Eu sou o Flávio e hoje a gente tá aqui numa edição mais que especial, já que essa semana é nada mais nada menos do que o aniversário da nossa querida cidade, onde moramos aqui, pelo menos todos os integrantes do podcast, na cidade de São Paulo.
Olha aí, e o resto do Brasil tá falando foda-se, grande merda.
Não, a gente tá falando isso cair no sábado, feriado.
É, mas... detalhes são detalhes, galera. A gente não vai se apegar a isso. Pra falar um pouco mais, um pouquinho da história e sobre como é viver aqui, eu tô com ele, Evan Lima.
E aí, mano, tá ligado?
Só isso, gente.
Não, tô ligado, legal.
Entendi.
É só isso, porra. É São Paulo, caralho.
E estamos aqui também com ele, Doug Cardoso.
Olá, senhoras e senhores. Quase que eu não chego hoje preso no trânsito.
Team São Paulo, brother.
Nada mais paulistano que isso.
E é isso aí.
Então é isso aí.
Bora começar o programa?
Vamos começar o programa.
Vamos começar o programa.
Pra começar falando um pouco mais, eu acho que nada mais justo do que começar do começo, né? Explicar um pouquinho de como surgiu essa cidade que pra mim é sensacional.
Muito bom, louco. Muito bom.
Louco.
O cara ama a cidade.
Pior que eu amo essa porra mesmo, é foda, né?
Então, eu acho que nesse episódio a gente vai descobrir duas coisas. Ou porque a gente ama odiar São Paulo, ou porque a gente odeia amar São Paulo.
Exatamente.
Nossa, você é o quê? Um filósofo, você? O que que tá acontecendo?
Não, velho. Mas o pior é que, cara, essa cidade, ela tem o dom de cativar essas duas coisas quase que ao mesmo tempo na pessoa. Mas e aí, Doug, o que você tem pra falar pra gente aí do início dessa cidade?
Vamos lá, em 1500...
Caralho, o cara vai voltar lá pra 1500!
Eu não vou voltar pra 1500, mas eu vou voltar pra data de fundação dessa maravilhosa cidade, quando ela, na verdade, não era uma cidade ainda, era só um povoado.
Era uma vila, na verdade.
Na verdade, ela virou uma vila, só que depois. Calma aí,
ela
você vai entender.
Depois, ok, vamos lá.
Ela começou como um povoadozinho em 25 de janeiro de 1554, quando, na verdade, era só uma missão jesuíta, comandada pelo grande padre Manuel da Nóbrega, o pai do Casalbé.
Tinha que ter uma piada, né? Tinha que ter.
Eu tava segurando essa piada desde o começo do programa.
Ele tava lá no velho querido banco dele e tal.
E vocês em todo o Brasil?
Por quê?
Então, essa missão jesuíta aí tinha como objetivo catequizar os índios aqui da região.
Uhum, os indígenas, sim.
Montaram um acampamento, vamos dizer assim, no dia 25 de janeiro de 1554. E aí eles começaram esse povoadozinho. São Paulo virou uma vila, na verdade, só em 1560, 6 anos depois.
Só uma coisa, o importante só pra história de como surgiu, de como foi escolhida a localidade, é porque na época existiam ainda muitos conflitos, né, entre os portugueses ali e os indígenas, então eles escolheram um local que era uma colina muito alta, uma colina plana, que de lá eles conseguiam ter uma visão geral dos arredores, então se de repente eles fossem atacados, eles conseguiriam ver de onde os inimigos, entre aspas, estavam vindo, e também estrategicamente eles estavam ali entre o rio Tietê, o rio Anhangabaú e o rio Tamanduateí. Então era o local onde eles estavam era estratégico por esse ponto, de onde onde eles fossem atacados, se houvesse um ataque, eles teriam visão total disso aí.
Exatamente. Foi uma questão de estratégia mesmo. Como eu falei, né? Ela virou uma vila em 1560, quando foi criada a Câmara Municipal. Isso okay. 6 anos depois da fundação isso, do povoado.
E só um detalhe, no dia 25, que é considerado o dia da fundação, era o dia que se comemorava a conversão do apóstolo Paulo. E por isso que a cidade ganhou o nome de São Paulo. Né? Na verdade, era São Paulo de Piratininga. Quando ainda era um povoado, era chamado por esse nome.
Tá vendo? O vagão também é cultura.
Olha aí.
Que diz que a gente só fala merda.
Pois é. E a cidade mesmo só se tornou cidade no dia 11 de julho de 1711. Já okay. Um bom tempo depois, né?
Tá, Doug, mas isso aí foi bem no começo. E, tipo, o que que teve depois disso? Porque aí passou alguns anos, né? Na verdade, passou algumas centenas de anos até chegar em algum evento importante aqui na cidade.
Eu tenho aqui listados alguns eventos curiosos e marcantes que aconteceram aqui na cidade.
Uhum.
Por exemplo, começando lá em 1822, quando foi declarada a independência do Brasil, aqui em São Paulo, que foi às margens do rio...
Do rio Ipiranga.
Boa, olha só.
Todo mundo tava presente nessa aula de história.
Isso aí.
Esse dia foi louco.
será que o Dom Pedro pensou esse dia foi louco? O pessoal fala que ele tava com dor de barriga nesse dia, né? Não tem uma história assim?
Você tá assistindo muito Chaves,
não.
Né?
Não, é sério.
Que ele passou o dia dando gritos à margem do Rio Ipiranga.
Não, mas é sério, cara. Existe uma história, eu acredito que seja real mesmo. Tipo, não é invenção da galera. Ele realmente tava zoado do estômago, do intestino esse dia. No dia da declaração da independência.
Ele tava num dia de fúria, igual o Michael Douglas, e falou...
Pode ser.
Vou independência aqui. Já era. Independência ou morte.
Pode ser, de repente.
Pode ser. Que sabe. Acontecido.
Que beleza.
Olha só, outro fato curioso sobre São Paulo é que o primeiro sistema de transporte coletivo foi inaugurado em 1872 e eram bondes puxados por burros.
Caralho, não fazia ideia.
Tá, porra.
Em 1891 foi inaugurada a famosíssima Avenida Paulista.
Olha aí.
Que todo mundo agora vai lá no domingo pra tirar foto.
Né? Pra... Né?
tem um detalhe só cronologicamente que você pulou. Pra quem não é de São Paulo, talvez não saiba, mas nós temos um feriado muito específico no dia 9 de julho, que é o feriado da Revolução de 32. Que... E vou resumir, cara, de uma forma muito ridícula. A Revolução de 32 foi uma guerra que a gente perdeu, mas a gente não admite, tá ligado? E aí a gente inventou um feriado só pra dizer que a gente ganhou a parada. É basicamente
isso. Eu acho justo.
É uma guerra contra quem, hein?
É, na verdade, cara, foi contra o governo, né? Porque existia lá na época a política café com leite, né? É, uhum. Entre Brasil e Minas Gerais, que eles revezavam a presidência do país, né? Então, um ano era um mineiro, outro ano era um paulista. Um ano um mineiro, outro ano um paulista. E aí teve uma passada de perna, se eu não me engano, do paulista no mineiro. Era para um mineiro assumir e o paulista assumiu duas vezes. E aí, mano, causou uma treta fodida que o povo foi pras ruas lutar contra o governo provisório, que isso foi na época do Getúlio Vargas, se eu não me engano. E no final das contas, assim, a guerra acabou com a perda dos civis. Os civis se renderam, né? Só que eles conquistaram todas as reivindicações que eles queriam. Então, é considerado pelos paulistas e pelos paulistanos que a guerra foi ganha, mas, né? Na verdade, não foi uma guerra, né? Foi um conflito. Mas é considerado, historicamente, uma derrota. Acredito que todo o país, o restante do país, considere uma derrota. Mas para os paulistanos foi uma vitória, porque conseguiu o que eles estavam reivindicando.
É, foi uma vitória porque a gente conseguiu o feriado. Só fazendo uma correção, ô Eva, você falou que eu pulei, só que assim, na verdade eu ainda tô em 1800.
Ah, você tá em 1800? Pra mim você já tá em 1900,
Opa, que
tá?
Beleza.
A revolução aconteceu em 1932.
Ok.
Mas vamos continuar. Mas
vamos lá, vamos lá.
1892 agora foi quando surgiu o famoso viaduto do chá,
okay.
Que era uma construção de madeira E ele recebeu esse nome justamente porque ele estava próximo às plantações de chá da Índia.
Ok, faz sentido.
Curiosidade aí que nem eu sabia. O Museu do Ipiranga foi inaugurado em 7 de setembro de 1895. Já em 1900 foi inaugurada a iluminação elétrica em São Paulo e os bondes passaram a ter tração elétrica também. Não eram mais puxados por burros.
Justo.
A inauguração da Estação da Luz, que foi um projeto inspirado lá na Abadia de Westminster, de Londres, aconteceu no dia 1 de março de 1901.
Ok.
Em 1911, a inauguração do Teatro Municipal, no dia 12 de setembro. O primeiro aeroporto de São Paulo, veja você, foi o Campo de Marte, que hoje não funciona mais, né? Ou funciona ainda, não lembro.
Funciona, funciona.
Funciona?
Aqui do lado de casa, funciona sim.
Que aí foi fundado em 1920. 4 anos depois, 1924, teve-se início à circulação de ônibus em São Paulo, que não existia até então, eram só bondes.
E foi aí que começou o inferno, né?
a gente
vai falar disso.
Foi só ladeira abaixo. Em 1932, teve a Revolução de 32, como você disse.
Uhum.
Depois, em 1954, foi inaugurado o Monumento às Bandeiras e o Parque de Ibirapuera.
Okay.
Onde rolou o evento de podcasts ontem.
Exatamente.
Você que tá ouvindo a gente, tava lá? Deixa aí nos comentários.
Em 1974, começaram as operações do metrô. E aí tudo foi por água abaixo.
Já não tinha mais como, eu não fiz
uma lista completa até agora, porque, cara, é muita coisa e aí a gente ia perder muito tempo de programa.
Mas, cara, nem precisa. O nosso objetivo nesse programa não é falar sobre a história da cidade. A gente só queria passar rapidamente aí por alguns pontos. O Doug pontuou bem aí algumas datas importantes. Só que esse programa, a intenção não é ser voltada para você que mora em São Paulo. É pra a galera que mora fora, a galera que, de repente, tem uma visão totalmente diferente da cidade. E o que a gente quer nesse programa é justamente mostrar o que, de fato, é São Paulo, tá ligado? Essa maluquice intensa que a gente vive aqui. E, cara, eu acho que não tem outro lugar igual no Brasil. E eu não tô falando isso de forma positiva, eu tô falando isso de forma negativa também, tá ligado?
Pode ser negativa, pode ser positiva. Mas antes, cara, eu tô muito curioso, porque o Flávio, ele quer muito falar sobre o brasão.
Eu, tipo assim, a gente fez a pauta sobre as coisas de São Paulo, né? Então, a nossa pauta tem diversos itens lá, o Douglas fez a pontuação das datas ali, bacana e tal. O Flávio, ele tem, a pauta dele inteira é sobre uma coisa, a porra do brasão da cidade.
O brasão, ele precisa, ele tá criando uma íngua.
Ele vai apresentar um TCC agora sobre o brasão da cidade.
Eu realmente fiquei curioso, porque eu quero entender o brasão. Conta pra gente.
Eu acho que, tipo, é porque quando eu fui pesquisar, eu não esperava, tá ligado? Eu achei, mano, deve ser só
uma merda. Você achou foda o negócio.
Eu particularmente achei. Pode ser que eu seja só um deslumbrado? Pode.
Pode.
Mas, cara, eu achei e aí no final vocês me dizem se era pra tanto ou não. Tipo assim, o brasão da cidade de São Paulo, ele foi criado em 1916, durante o governo do Washington Luiz, né?
Okay.
Pra quem mora em São Paulo, com certeza conhece a avenida.
A avenida Washington Luiz, sim.
Com o padre Washington.
Sim. E... Mano, esse moleque é um lixo. E, cara, primeiro de tudo, quem mora em São Paulo, com certeza já viu, principalmente nos ônibus, né?
Sim.
Eu vou começar dizendo um pouco sobre o significado de cada elemento do brasão.
Primeiro, né? Flávio, só explica rapidamente como que é o brasão
descreva.
Da cidade.
Descreva, tá. A primeira coisa, que eu acho que é a que fica em evidência, é a mão, é o braço empunhando a bandeira da Cruz de Cristo.
Uhum.
Ela era usada pelos navegantes portugueses, simbolizando a fé cristã. Até aí, naquela época, tudo normal.
Ok.
Né? Sobre essa imagem, tem as imagens das... No que aparece no brasão, são 5 torres, mas na verdade são 8. Elas simbolizam a capital da cidade.
E elas formam como se fosse uma coroa em cima desse escudo onde está projetado esse braço com a bandeira.
Exatamente.
É uma maluquice sem fim, mas vamos lá.
Cara, é um bagulho doido. Dos lados, né, nas laterais, tem os adornos de ramos de café. né? Sim. Que era a principal atividade econômica da cidade na época que esse brasão foi criado.
É o que fez São Paulo crescer, inclusive.
Graças ao café, exatamente. Inclusive, foi criada a primeira ferrovia aqui em São Paulo, que foi uma estrada que ligava Jundiaí a Santos, que aí começou a atividade no Porto de Santos para poder exportar o café.
Ok.
Sim. Uma coisa que eu acho que acabei esquecendo de falar é que esse brasão ele foi criado em um concurso, na verdade. Ele foi escolhido num concurso onde teve como vencedor o Guilherme de Almeida e José Wast Rodrigues. Né? Eles dois projetaram o escudo original, o brasão original, sofreu algumas alterações, mas não mudou muita coisa desde a sua, né, do que foi idealizado.
Uhum.
E uma coisa que todo mundo, pelo menos que mora na cidade de São Paulo, ou que depois quiser buscar a imagem aí na internet, vai perceber que tem um dizer embaixo, tem uma escrita.
Exatamente, é o lema, né, da cidade.
É o lema da cidade. E eu até hoje não sabia que porra que significava isso.
Você não sabia?
Não.
Caralho,
não sabia,
como assim, velho?
De verdade.
Tá escrito de que forma no brasão?
Na verdade, tá escrito em latim.
Exato.
O dizer non ducor duco. Ele significa não sou conduzido, conduzo. Ou ainda, não sou liderado, lidero.
É só mais uma afirmação aí de que paulista é realmente metido pra caralho, né?
Paulistano,
paulistano, paulistano, falha minha.
Respeito.
Somos paulistanos.
Não deixamos de ser paulistas também, né?
não todo, deixamos,
todo paulistano é paulista, mas nem todo paulista é paulistano. Muita gente não sabe disso, né? Tipo, a gente...
Exatamente.
O pessoal geralmente fala que quem nasce na cidade é paulista e tudo mais, mas, na verdade, quem nasce no estado de São Paulo é paulista e quem nasce na cidade é paulistano. Paulista paulistano, na verdade, né?
Sim, mas não. Somos paulistanos.
Somos paulistanos.
Somos são paulinos.
Não. E, cara, mas assim, eu acho que o que me chamou mais atenção foi justamente esse dizer, tá ligado? Porque...
É imponente, né?
É imponente. É uma coisa que, cara, tudo bem, não é todo mundo aqui que lidera, sabe?
Eu conheço uns gado que mal não vou te falar. Deixa quieto.
Nem todo mundo entendeu a ideia do bagulho.
Se for dar nome aos bois, literalmente, aí vai ser foda.
Se entendeu, se for todo... Entendeu? Mas, cara, era basicamente isso. Pode não parecer muita coisa, mas, cara, pra mim, que sou paulistano e que não sabia disso, velho, eu achei do caralho, tá ligado? Eu achei muito louco mesmo. Eu sempre tinha achado que era só um escudo merda, tá ligado?
Mas... É porque merda. Aquilo, né? Por mais que a gente não entenda, todo escudo, ele tem uma história. Ele traz uma...
Sim,
uma
tem
história.
Um significado,
todo brasão,
né?
Na verdade, né? Todo brasão.
Tem um significado. Sim, nada tá um ali por acaso.
Nada tá ali por acaso. E, cara, basicamente era isso.
É igual quando você pesquisa brasão de família no Google. Já fizeram isso? Pesquisaram brasão da família
já.
De vocês?
Uhum. Já, é uma merda, meu,
O meu também é uma merda, cara.
Ah,
é incrível.
O meu é legal, eu não lembro o que é, não, mas eu lembro que eu falei, ah, legal.
Caralho, eu não lembro o que é, mas é legal.
Foda-se. Pô, eu acho que assim, cara, se a gente for parar pra contar a história de São Paulo, a gente não vai sair daqui tão cedo.
Porque, aí, como, né? Eu falei, ninguém aqui é especialista na porra da história de São Paulo e, cara, a gente nem quer. Na real, o que a gente quer é falar mal. Eu, pelo menos, quero falar mal.
O cara tá se roendo pra falar mal
de
São Paulo.
O cara quer desabafar com a cidade hoje.
Hoje eu quero provar que paulista não é metido. Ou a boa parte é, mas tem alguns que se salvam.
Fale por você.
Vamos fazer o seguinte, então. Solta a vírgula e vamos mudar de assunto.
Vamos lá.
Galera, agora que a gente já falou um pouco da história, todo mundo pelo menos entendeu um pouco, despertou curiosidade aí pra quem quiser pesquisar mais.
Estúdio.
Vamos falar um pouquinho da experiência única, e lembrando que isso não é só positivo, aliás, boa parte, grande maioria não é positiva, mas qual que é, como que é essa experiência de viver aqui na cidade de São Paulo?
Ai, cara, é você gostar e desgostar ao mesmo tempo. No mesmo dia você ama viver aqui, da mesma forma que nesse mesmo dia você odeia viver aqui.
Isso é verdade.
É igual o clima, mas...
Como assim é igual o clima?
É, porque o clima é assim, tá? Você sai de manhã, tá um baita sol, aí chove meio-dia, depois faz sol de novo ainda mais forte, e
no finalzinho, cara, da tarde... Ah, cara, mas isso aí todo mundo fala, mais. Tá ligado? Ah. Sempre tem alguém em alguma cidade que fala, ah, aqui na minha cidade você sai de manhã, tá frio, volta à tarde, tá calor, aí chove, cara... Todo lugar assim.
Eu morei em um lugar, não sei se você sabe, lá só chovia.
Lá você morou no semiárido, velho.
Só chovia em julho, o resto do ano tu caía uma gota.
Tá, mas eu tô falando tipo outras cidades aqui do sudeste ou do sul do país, enfim. Aqui cara, é tudo igual. Tipo, chove, faz sol, faz frio, tudo no mesmo dia. Cara, isso já não é mais novidade pra ninguém. Cara, não é uma exclusividade nossa, tá ligado?
É, exatamente. Não é um privilégio nosso isso.
Não, isso não seria aí, um cara. Privilégio, seria uma maldição, né?
Ah. É, foi irônico. Porque, mano, é complicado, é. Mas assim, fora essa experiência do clima. O que mais a gente pode falar pra galera de como é morar aqui, cara?
Sabe uma coisa que resume bem como é morar em São Paulo? É você, tipo, poder levar 10 minutos ou 2 horas pra chegar no mesmo lugar, só dependendo do horário, do tempo, do clima que tá na cidade. Tipo, você vai do ponto A também. Ao ponto B, você pode levar 10 minutos ou você pode levar 2 horas. Só depende principalmente do horário.
E da data também, né? Muitas vezes a data
às vezes ajuda. E isso, cara, é uma loucura, cara.
É insano. Isso é uma boa verdade. É incrível como São Paulo consegue ser estressante nessa parte de trânsito. Cara, horário de pico aqui, durante a semana, tipo, né, de segunda a sexta, velho, é um inferno. É um inferno. É difícil dias que você não pega trânsito.
É, e não só trânsito, cara. Se a gente for falar do metrô, por exemplo, não existe trânsito no metrô, mas, porra, vai pegar o metrô na estação da Sé 6 da tarde.
Mano, apocalipse zumbi, velho.
Então, o que acontece é... Pra quem nunca veio pra São Paulo entender o porquê que é tão infernal assim São Paulo. São Paulo é uma cidade muito grande. E sem falar que tem ainda a região da Grande São Paulo, que
da
são outras
São Paulo.
Cidades ao redor. Mas o que acontece? Todo mundo resolveu morar nas periferias, né? Que não quer dizer favela, quer dizer o que tá ao entorno do centro.
Sim, sim, longe do centro.
Exatamente.
Ou seja, as pessoas moram longe do centro e vão trabalhar todo mundo na mesma direção. Então,
mesmo lugar, né, cara? Isso é foda.
Sim.
Então, mundo tem a genial ideia de trabalhar no mesmo lugar.
Cara, então, a hora que tá todo mundo indo trabalhar. A hora que tá todo mundo voltando.
É só vocês pensarem, tipo, num alvo. Imagina um círculo. Tudo bem que, tipo, a cidade seria mais uma cruz do que um círculo, né? Mas imagina um círculo e, tipo... Todo mundo tá indo pro centro desse círculo. Não importa a direção de onde você tá vindo, tá todo mundo indo pro mesmo lugar. Isso é um
Exatamente.
Inferno.
Exatamente. Cara, cara, é absurdo, tá ligado? Sem falar que aqui, fora tudo isso, mano, a gente corre pra caramba. Não é correr no sentido literal, mas, cara, a gente...
Não, é correr, senão a gente perde o bus, mano.
Não, realmente, cara.
É, muitas vezes é literalmente correr, mas, tipo assim, cara, a gente tem pressa para tudo.
Até pro que não precisa, a gente tem pressa.
Mano, às vezes não faz nem sentido. Às vezes você tá de folga.
Só que você não vai querer desperdiçar o seu tempo em locomoção.
Sim, mas tipo, cara, você já parou pra pensar que, tipo assim, às vezes a gente tira um dia pra ter um lazer, tá ligado?
Uhum.
E aí a gente chega... Você
não quer problema, esse dia você não quer problema, você quer ficar tranquilo.
Exatamente.
Você quer de boa. Relaxar.
É, você vai, mano, você vai pra fazer um passeio no, sei lá, num parque. E aí, cara, você resolve comer alguma coisa no parque, só que aí tem uma fila, por exemplo. Uhum. Cara, isso começa a dar uma agonia, pelo menos em mim, começa a dar um negócio, começa a dar uma tristeza, uma vontade
Mas isso
não tem nada pra fazer, mas aí você tá com pressa.
É, exatamente. Eu acho que a gente tá tão acostumado a correr que, mano, a gente quer tudo rápido. A gente só quer tudo rápido.
Mas, Flávio,
tá ligado?
Você falou a palavra-chave de algo que a gente ama, cara. Fila. Porque eu não tenho, outra explicação pra existir essa porra. Mano, qualquer lugar que você vai tem fila. Por que que a gente faz tanta fila? A gente deve amar essa porra.
Não,
não
mas
é
a gente faz fila porque a gente é organizado.
Mas, Doug, vamos lá. Cara, a gente faz fila em lugar que não precisa ter fila. Tipo...
Me dá um motivo pra não ter fila.
Cinema, vamos lá. Cinema. tem os assentos marcados. Sim. Por que diabos a galera faz a porra de uma fila pra entrar na sala, sendo que, tipo, não abriu ainda o bagulho de entrar na sala?
Porque senão vai aparecer um bando de boi sendo tocado pra dentro da
não,
sala,
velho. Não, cara, véio. É só todo mundo andar, tipo, organizadamente, mas não precisa fazer então, uma fila e ficar esperando
andar o bagulho organizadamente abrir. É fazer uma fila.
Mas, cara, você precisa não, cara. Passar por aquelas pessoas que vão rasgar aquele bilhetinho.
Mas, mano, mas Flávio, o que eu tô falando é...
A gente vai avançar em cima das pessoas.
Não, cara, você vai esperar a sua vez, certo? O que eu tô falando é, você não precisa ficar esperando, às vezes você espera meia hora em pé, fazendo uma fila que não precisaria ter. Você podia estar sentado em qualquer outro lugar, longe dali, só esperando abrir o negócio, espera a sua vez e você vai. Mas não, a gente faz questão de ficar em pé, em fila, esperando a parada, velho.
Eu acho que é um costume, porque existe, pelo menos antigamente, tinha muito cinema que também não tinha lugar, assento marcado.
Sim, mas porra, já tem um bom tempo que todo cinema é assim, basicamente, velho.
Ah, me julgue, porra. Oxi, não faço
cara,
fila,
eu
velho.
Eu gosto de fila, eu realmente acho que
é o que
uma
eu falei,
coisa muito...
A gente boa. Ama a fila, a gente ama a fila.
Dá uma sensação de organização, sei lá, velho. Dá uma sensação de que tudo vai dar certo, tá ligado? Porque
mas
a gente tá
vai.
Na fila.
Tá ligado? Ou seja, você sabe que vai chegar a sua vez.
Sabe o que é insano? Agora eu vou falar um bagulho que é muito paulistano, mano. Quando você tá em algum terminal, você tá ali na fila, né? Mais uma vez a fila aí. Você tá na fila pra entrar naquele ônibus e do seu lado vai se formando uma segunda fila.
Uhum.
Aí você, que não é de São Paulo, me pergunta por que que existem duas filas. Porque você tá na fila que é pra ir sentado, mas existe a porra de uma outra fila pra você ir em pé. A galera faz uma fila pra ir em pé, mano.
Na verdade, não é bem isso. Porque assim, a gente tá na fila pra pegar o próximo ônibus que vai sair. Existe a fila pro próximo ônibus
então,
que vai sair.
Mas aí que tá.
Tem a fila pro ônibus da vez e depois a fila pro próximo ônibus.
É,
mas aí que tá.
A gente faz fila pras filas.
Não, cara, cara, vamos lá. Eu morei... É que vocês não conhecem Zona Leste de São Paulo, cara.
Graças a Deus.
Eu morei quase a minha vida inteira na ZL. Tamo junto, ZL. Eu morei quase a minha vida inteira na ZL e, velho, existe fila nos terminais da ZL, que é a fila dos em pé. É, essa é a denominação da fila, fila dos em pé. Existe a fila normal, pra quem quer simplesmente entrar. Aí, dessa fila, às vezes, nem todo mundo entra, porque, tipo, encheu todos os lugares sentados, então a fila para, tá ligado? E começa a entrar a segunda fila, que é quem quer ir em pé mesmo.
Cara, isso já então, é uma tipo... segunda... Não, isso é uma modalidade nova.
Isso, cara.
Isso aí, e não faz o menor sentido.
Exato, não faz sentido fazer uma fila pra você ir em pé, mas... tá ligado?
É que, mano, no povoado que você vê, eles fazem errado, velho.
Eles, tipo eles viram, assim... em algum lugar, alguém viu fazendo a segunda fila do jeito
mano,
certo.
E aí
ele falou, vou fazer também, mas aí...
Só que, mano, estão executando errado, porque assim, o que que acontece? Existe a fila do ônibus da vez, que o Doug tava falando, que é o próximo ônibus a sair.
Sim.
E, cara, não importa, tipo, se a pessoa vai em pé ou sentada. A pessoa que tá naquela fila, ela vai daquele próximo
entrar
ônibus.
Nesse ônibus.
Sim, Flávio, mas o que eu tô falando
tipo,
existe...
E do lado, existe, tipo assim, porque vamos supor, muitas vezes as pessoas chegam com muito tempo no terminal e ela olha e fala, mano, daqui eu sei que eu já não vou ir sentado. Então, eu já vou pra fila do próximo ônibus que vai sair depois desse.
Aí que tá, mas...
Aí eu vou sentado.
Tudo bem, eu entendo. A questão é, a fila, em algum momento, ela vai parar. Ainda que haja espaço pra você entrar, mas pra você ficar em pé, vai ter alguém que vai falar, eu não vou em pé. Eu vou simplesmente parar aqui e quem tá atrás de mim pode passar. Eu sou o próximo da fila do próximo ônibus. Entendeu? Então
não,
a fila do próximo ônibus
isso...
às vezes já começa dali.
Isso não vale. Isso
não aqui.
Vale.
Isso não vale. Isso
mas
não vale aqui.
Na ZL vale, cara.
Na ZL é uma zona.
Eva. Tá errado. Os caras não sabem fazer uma fila.
É, mano. Não vou entrar porque... pau no seu cu, brother. Próximo, vamos. É produção, velho. É
não, mas
entrar
cara, não, cara. Sério,
feliz.
Lá o pessoal para e, tipo, quem tá atrás, se quiser ir em pé, fique à vontade. Pode passar o cara, mas aquele cara, o primeiro cara que parou, vai ser o primeiro do próximo ônibus.
Mano, se metem uma dessa aqui, toma logo uns tapas na cara, velho.
Mano, a galera tá tirando, expulsa ele do terminal. Tá nem
mano,
aí.
A pessoa, mano, dá uma treta desgraçada,
não
mano.
É assim
eu nunca nem vi alguém tentando fazer isso, porque
cara,
ninguém
isso
é louco,
muito comum, isso é muito comum, vocês não estão ligados.
Ah, no, na sua terra lá, velho.
Ainda bem que você não mora mais lá, hein.
Ai, cara, lá é de boa, lá é de boa. Eu não tenho o que reclamar, não. É o mais longe de tudo, mas é de boa.
Mais longe do que onde eu moro?
Não, aí é porque você não mora em São Paulo, né, cara?
É, eu moro em Itapecerica.
É, o que é ainda pior.
Que é Grande São Paulo, Itapecerica? Acho que é, né?
Não, Grande São Paulo, cara.
Município, é o município que tá ali.
Itapecerica é roça já.
Itapecerica, velho, você é louco, mano.
E aí que entra aquela coisa, cara, do você morar longe do trabalho.
Mas ainda que você more perto do trabalho, você vai demorar pra chegar no trabalho. E aí não faz diferença.
Mas aí tem um outro detalhe, porque quem não é de São Paulo, talvez não tenha a dimensão do que a gente fala que é morar perto e morar longe. Uhum. Porque assim, eu já fui pra outros estados e, tipo assim, muitas vezes pra outros estados e cidades, né? Claro, óbvio. Uhum. E lá, tipo, mano, morar perto é morar 10 minutos, tipo, mano, independente, foda-se, você vai chegar em 10 minutos.
Morar perto eu considero, tipo, morar 30, 40 minutos, pra mim isso é perto.
Exatamente, pra quem mora aqui, tipo, morar perto do trabalho é, tipo, 40 minutos, uma hora. Tipo, quando a gente vai pra outros lugares, as pessoas falam, cara, uma hora, tudo isso, a gente fala, mano, é mó perto, do lado.
Exato.
Cara, a gente tá acostumado de uma forma muito ruim,
muito errada, velho. A gente é muito errado.
Pra você ter ideia, se eu precisasse ir de ônibus da minha casa pro centro de São Paulo, eu gastaria entre 2h30, 2h45.
Aí o Doug é um cara que mora longe.
Isso aí. Eu gasto, tipo, de moto, né, correndo o risco de morrer no meio do caminho, eu gasto 1h15 até o centro de São Paulo.
É, velho.
Se o trânsito se torna
trânsito, ok.
Cara, isso pra uma moto é muito.
Uma hora e pouco em cima de uma moto, velho.
Mas aí a desculpa não é de tipo que é o trânsito que não sei o que é. Porque o Doug realmente mora longe pra um caralho.
É, bem longe, bem longe.
É, ele mora longe pra um caralho, né? Mas tudo bem.
Na verdade, eu deveria trabalhar em Itapecerica, né? Porque seu pai aqui.
Tipo, mano, o que você tá fazendo aqui, velho, em São Paulo?
Pode crer,
fora,
né?
porque
é verdade. Por que você tá falando de uma cidade que você não mora?
Parece que São Paulo não recebe as pessoas de braços abertos.
É quem mais recebe, na verdade, né, cara?
É, mano, você parar pra pensar, São Paulo recebe todo mundo, velho.
Cara,
todo mundo
sempre recebeu e, tipo, vai continuar recebendo sempre, cara. Aqui
sim,
é a maior mistura cultural que pode existir numa cidade, velho.
É só você parar pra pensar, cara, existem regiões de São Paulo pra imigrantes, tipo, de outros países.
Sim.
Pra pessoas que vêm de outras regiões do próprio Brasil.
É só pra vocês terem uma ideia, aqui em São Paulo é a terceira maior cidade italiana do mundo. Você tem noção?
Cara, do lado no Bixiga, né?
Aham. Uhum. E tipo, é a maior cidade japonesa fora do Japão. É a terceira maior cidade libanesa fora do Líbano e a maior cidade portuguesa fora de Portugal. É tipo, mano, é tudo muito louco, tá ligado? Aqui tem de tudo, velho. Véio. Todo tipo de gente.
Tem de tudo. E eu acho que da forma como a cidade foi evoluindo, de uma forma geral, né? Claro que sempre existem suas exceções. A gente acabou aprendendo a conviver com todo mundo, tá ligado? Porque, mano...
Por que não, né? Tipo, é simplesmente por que não?
Às vezes a mãe é uma imigrante e o pai é um nordestino e...
Isso é muito comum, cara... isso é muito comum você ver essa mistura, cara.
No meu caso, minha família por parte de pai é de Minas e minha família por parte de mãe é do Paraná. Aí se encontrou os dois, mano, aqui no meio.
Pois é.
Minha mãe vem lá do Ceará, é a família da minha mãe e a família do meu pai veio de Minas.
O que eu acho muito louco, cara, em São Paulo é, tipo, ter bairros específicos pra galera de países específicos, tá ligado? O que você falou, tipo, do Bixiga, e aí a gente tem, tipo, a Liberdade, né, que é... Tem muito da cultura oriental, da cultura asiática e tal. Eu acho isso muito foda, cara.
Sim, nessa parte eu tenho orgulho de São Paulo, velho. Porque, cara, querendo ou não, velho, eu acho que aqui é um dos poucos estados que, de fato, vai receber qualquer pessoa, velho. Não importa de onde você veio, não importa se você veio de outro país, de outro estado. Cara, chega aí. Você veio pra trabalhar, veio pra tentar alguma coisa?
Isso aí.
Mano, vambora, velho.
É como dizem, vambora, né? São Paulo é no Brasil a terra das oportunidades.
Exatamente.
E isso não é mentira. Isso
não, não,
não
é. A questão é que muita gente acaba vindo pra cá meio que iludida, achando que por ser a terra da oportunidade, como você colocou, que as coisas às vezes podem ser um pouco mais fáceis do que ela tá imaginando.
Na verdade, sabe? A competitividade acaba sendo até maior. E sim, as pessoas se iludem bastante também, questão do quanto você ganha em São Paulo. Só que ninguém para pensar o quanto você gasta em São Paulo.
Que o custo de vida é diferente também,
exatamente,
né? Então, tipo, a gente tem, acho que o exemplo mais forte que a gente tem disso é, tipo, o pessoal que vem do Nordeste, né? Que é muito comum, mas muito comum mesmo, pessoas do Nordeste virem pra São Paulo. Antigamente, eu acho que isso era muito maior, hoje acho que nem tanto, mas na época dos nossos pais, dos nossos avós, com certeza, era uma época que isso acontecia com muita frequência.
Uhum.
E aquilo, sim, tipo, até hoje, se você for ver a questão do custo de vida de uma cidade como São Paulo e o custo de vida como uma cidade do interior de, não sei, de qualquer estado nordestino, cara, é um absurdo o quanto a gente gasta.
Isso aí eu posso dizer por experiência própria. E olha que eu não morava no interior, porque o, sim, custo de vida é barato, o aluguel é mais barato, tipo, eu não sei exatamente o por quê? Qual é o motivo? Não sei se é por demanda e procura.
Cara, provavelmente é pela quantidade de gente que tem aqui, cara. Então,
é a lei do mercado, né, velho?
A demanda é muito alta, então tudo é muito caro. Tipo, você fala, mas paulista ganha bem, paulistano ganha bem. Tipo, a gente não ganha bem. Tipo, a gente ganha proporcional ao que a gente gasta,
exatamente,
sabe? No final das contas,
sim,
ninguém ganha bem.
Ninguém é algo extraordinário assim.
Um aluguel de um apartamento, por exemplo, numa região boa, próxima ao metrô aqui em São Paulo, você não vai pagar menos que R$ 1.500, R$ 1.600, R$ 1.700.
Realmente.
Sim.
E isso que você falou é importante.
E não é um apartamento grande, né?
Não, é um minúsculo.
Não, não é nada luxuoso, tá?
É um cubículo.
Não é nada de luxo, de nada.
Isso,
de nada.
Isso que você falou, cara, é muito do que define o valor, né, de um imóvel aqui em São Paulo. É tipo, o quão perto do metrô ele é.
Exatamente.
Isso, cara, faz toda a diferença. Porque, sim, se você mora num local que você consegue ir, por exemplo, andando até o metrô, cara, pode ter certeza que esse lugar vai ser muito, mas muito caro.
Se você mora perto do metrô e consegue ir andando, você mora muito bem. Pode ter certeza.
Exato.
Você mora muito bem,
foda,
mesmo.
Né? É isso que define hoje pra gente, tipo, o que é morar bem. Eu consegui ir andando de casa até o metrô.
Mas isso pra gente que mora aqui em São Paulo, né? Porque
sim,
pra gente, como tudo tem que ser rápido, como a gente já falou. Então, velho, sem tempo pra perder. Tem que ser tudo rápido, tudo perto, e é isso aí. É só uma coisa ainda, pra quem ouve a gente e pensa em um dia vir pra São Paulo, cara, não pensa que nada aqui é fácil. Nada aqui é fácil. Tudo aqui é difícil. Aliás, é difícil pra caralho. A única diferença é que, tipo assim, aqui você tem uma chance, por mais que seja a mínima, de competir. Muitas vezes, nos lugares de onde as pessoas que vêm pra cá vieram, as pessoas não têm essa oportunidade, elas simplesmente não têm como competir de jeito nenhum.
É, isso
nada.
Que você tá falando, né, Flávio, só complementando, é para as pessoas que de repente querem vir para São Paulo com esse intuito de, cara, eu quero mais oportunidade. De repente a pessoa mora numa cidade menor, uma cidade mais interiorana, por exemplo, e a pessoa pensa, pô, aqui eu não vou conseguir, eu não tenho muito para onde evoluir.
Exatamente.
E a pessoa vem com esse pensamento de, em São Paulo eu tenho oportunidade. Sim, você tem. O problema é que
venha.
É tudo muito mais competitivo, né? E aí,
sim,
entram outros fatores.
Não venha com o pensamento de que vai ser mais fácil. Cara, São Paulo é foda.
E o foda,
tudo é muito competitivo.
E o foda não é
tudo.
De foda bom, né? Tipo,
não, é de foda, tipo, mano, é esmagar sua cabeça na guia, brother. Se você, mano, aqui é uns bagulho difícil.
Falando assim, fica, parece meio prepotente, tipo, só vem pra cá quem são os melhores e tal.
Não,
tipo,
é isso. Não,
não é assim,
não,
é que realmente tem mais gente pra competir pra uma vaga de emprego.
Sim.
Então acaba ficando mais difícil.
A intenção não é nunca se vangloriar, velho. A gente faz o que a gente precisa, tá ligado?
É.
Não é se vangloriando. Mas, tipo assim, é só pra que a pessoa que pensa em vir pra capital ou vir de outro estado aqui pra cidade de São Paulo, pode vir, mas, cara, não vem iludido. Não vem iludido de que tudo é fácil, porque não é. Vem preparado pra competir. Com certeza você vai conseguir. Quem quer aqui em São Paulo consegue.
Sim, cara, a gente podia dar exemplos e exemplos aqui de pessoas puta batalhadoras, tá ligado? Que conquistaram,
sim,
e cresceram aqui. Cara, e veio sem nada, tá ligado? Tipo, veio com a mão no bolso, cara.
Exatamente.
Enfim,
e aí, cara...
É tudo muito maluco, cara. Essa cidade é muito louca.
Você pode se dar muito bem ou você também pode se dar muito mal.
É, cara. É porque é aquela coisa. Se você vem pra São Paulo e você tá sozinho... Cara, você tá literalmente sozinho. É, em outras cidades, outros estados, muitas vezes as pessoas são muito mais... como posso
mais
dizer, solidárias.
Sim.
Solistas, mas solidárias. E esse é um ponto meio que negativo, mas eu acho que é mais um reflexo de como a gente falou anteriormente, que corre pra tudo. E a gente acaba, muitas vezes, não olhando pras pessoas direito, não, sabe? Então, vir pra cá, pra São Paulo, sozinho, ou sozinha, né? É complicado.
Eu tiro o chapéu pra quem faz isso, cara. Eu tiro o chapéu pra quem faz isso, até porque os meus pais fizeram isso, tá ligado? O meu pai e a minha mãe são da Bahia e, cara, eles vieram sem nada, sabe? Tipo, vieram em épocas diferentes, lutaram, batalharam, cara, e conquistaram tudo que conquistaram. Então, é o que a gente falou.
Sim,
existem ambas as possibilidades, né? De você se dar bem quanto de você se dar mal.
Só que hoje, se você chega aqui pra ter alguma coisa do zero, cara, é muito mais complicado.
Exatamente.
Basta correr atrás, batalhar muito e principalmente não desistir, né, velho?
Sim.
A pessoa veio pra cá, cara, não desiste. As coisas em algum momento vão dar certo. Por mais difíceis e às vezes intangíveis que possam parecer, as coisas no fim dão certo se você batalhar por isso.
Exatamente.
É o principal.
Caralho, esse bloco ficou, né... Tipo,
ficou.
Tipo, é isso aí, galera. Lutem, tá ligado? Força.
Então vamos lá. Agora que a gente já falou um pouco de como é viver aqui. A gente podia falar um pouco das coisas que a gente gosta, que a gente ama em São Paulo.
É agora que a gente vai falar de comida?
Opa, aí é bom, hein?
Porque se você parar pra pensar, São Paulo, querendo ou não, é o maior centro gastronômico do Brasil.
Sim.
Vocês têm noção que aqui a gente tem culinária de 52 países?
Não. Não, porque, pô, 52, eu fiquei pensando, 52 tem 52 países no mundo?
Tem, caralho. Tem.
Cara, você é louco?
Mano, cara doente.
Lógico que tem.
Cara doente.
Cara, é nóia, velho.
Enfim, aqui em São Paulo a gente tem pelo menos culinária de 52 países.
Cara, é muita coisa.
Cara,
sim,
vai desde da massa, né, que eu gosto muito, inclusive, até a comida, sei lá, os peixes cru que vocês comem aí, que é nojento.
A vocês, vírgula, aí que eu não sou muito apreciador também.
Caralho,
não.
Como assim?
Mas
vocês são malucos.
Véi, não é... Eu prefiro um churrasco, brother.
Não, tudo bem. Tudo bem, né? Não te...
Pra mim o churrasco vai ganhar, é o super trunfo, tá ligado?
Sabe o que isso me lembra, o Evan? A vez que a gente fez uma semana gastronômica, culinária de vários países.
Doug, dois dias não é uma semana.
Ah, não foi dois dias, foram três dias.
Foram três dias.
Porque você, no terceiro dia, você arregou.
Eu não arreguei, o que aconteceu foi o seguinte, Flávio, só pra você entender o contexto, e você ouvinte que também não entendeu.
Porque eu não participei dessa história.
Isso faz muito tempo. A gente tinha combinado de, tipo, a gente fazer uma semana inteira comendo pratos típicos de outras nacionalidades.
Ok.
Ok. Até aí, beleza. E justamente entra nisso que a gente tá falando, que por aqui, cara, você acha comida típica de qualquer lugar do mundo que você imaginar.
Uhum.
E aí a gente começou na segunda-feira com aquela comida mexicana, bacana, legal.
Saudoso é o coiote.
Aí, depois, no segundo dia, no segundo dia eu furei com você, ô Doug.
Não, no segundo dia a gente comeu massa.
Não, cara, eu lembro que teve um dia nessa semana que eu tive um almoço da empresa lá e eu furei contigo.
Então, o segundo dia eu comi sozinho.
Você comeu sozinho. Ou seja, a semana de comidas típicas já cagou no segundo dia, tá ligado? Aí, no terceiro dia, a gente foi comer num restaurante árabe.
Isso aí.
E aí, mano, tipo,
comida maravilhosa.
tava tudo muito bom, mano. Tava muito bom mesmo, tá ligado? Tava muito gostoso. Só que me fez um mal desgraçado no quarto dia. E aí, mano, eu falei, mano, na boa, parei, tá ligado? Não vai rolar, mano. Eu tava muito zoado. Não é que eu não aguentei, velho. Eu tava zoado. Me zoou a comida,
ele
tá ligado?
Ele comeu o tempero árabe lá e gorfou.
Mano, me zoou demais. Me zoou demais. E, enfim, a semana de comidas típicas, na verdade, foi tipo um dia, tá ligado?
Foi um dia e outro gorfando. Mas fica aí o desafio pra gente fazer isso novamente.
É, dá pra fazer. Talvez uma vez por semana provar, tá ligado? Já que, né? Acho que a logística fica melhor.
Tem que ser uma atrás da outra, que é pra dar ruim.
É, que é pra dar ruim, que é pra, mano, nem dar tempo do seu corpo pensar o que tá acontecendo.
Caralho, não, beleza. O objetivo é se matar,
é isso,
beleza.
Aí, sempre, todo oposto, o objetivo é se matar, cara, relaxa. Mas me diz aí, qual que é a comida de outra nacionalidade que vocês mais curtem aqui?
Cara, acho que comida japonesa é uma das minhas preferidas.
Você, Flávio?
Eu gosto muito...
Feijão.
Cara, eu gosto muito de comida italiana. Não, feijão eu adoro. Feijão, cara. Eu adoro de verdade, mas acho que tipo a comida italiana. Acho que é o que eu talvez mais goste.
Mas, tipo, tirando essas comidas típicas de outros lugares do mundo que a gente encontra aos montes aqui em São Paulo, cara, vamos falar das comidas tradicionalmente paulistas.
Tem uma que não é tradicionalmente paulista, mas que, cara, não existe melhor do que a que tem em São Paulo. E aí acho que você já sabe do que eu tô falando.
Eu sei, com certeza. Nem onde foi criada ela é melhor do que a de São Paulo. E, cara, vocês podem... Quem não é de São Paulo pode estar falando, mano, esses caras são muito babaca, tá ligado? Esses caras, tipo, estão se achando demais.
Caralho. Mas é verdade.
Galera, sério, experimentem uma pizza melhor do que a de São Paulo. Eu desafio.
Eu diria mais. Experimente uma pizza num restaurante chamado Super Grill Express. Chega lá, chega no ouvido do garçom e fala assim, vem cá.
Chega no ouvido.
Traz a pizza de churrasco.
Ah, não, velho. Ô, Doug,
eu vou falar pra você. O Flávio, acho que compartilha um pouco dessa opinião. Ele acha que essa pizza aí que você tá falando é superestimada.
Ele acha?
É superestimada.
Como assim, cara?
Eu tenho certeza que é superestimada, pra falar a verdade.
Eu acho assim. Tá longe de ser a melhor pizza que eu já comi. Tá muito, mas muito
Sim.
longe. A pizza não é
tá
ruim.
Tá muito longe.
Não é ruim. Eu gosto dela. É muito boa. Mas, mano, não pode ser usada como exemplo de pizza top. Não pode.
Sim. Não pode
não,
mesmo,
claro
velho.
Tipo pode, assim, cara. Pizza de
pra
pode,
mim, cara. O melhor tipo de pizza é, sabe quando você, tipo assim, perto da sua casa, você descobre aquela pizzaria que faz aquela pizza.
Não faz, Flávio. Tá você ligado? Mora na quebrada.
Faz. Mano, mas aí que tá. Aqui perto tem uma pizzaria que eu moro, velho.
Que eu moro, ele mora. A pizzaria é dele, ele mora lá.
Cara, que eu compro há anos, velho. Mano, é simplesmente, velho, pra mim é uma das melhores pizzas que eu já comi na minha vida, tá ligado?
Pizza de bairro, geralmente, quando você acha a pizzaria certa, é muito boa.
Sim.
Mas eu tenho uma memória afetiva muito grande com uma pizzaria...
Chamada Domino's.
Não, a Domino's é uma paixão recente. Podia estar patrocinando a gente, inclusive, por eu falar isso. Mas eu tenho uma memória afetiva muito grande por uma pizzaria chamada Triunfos. Cara, é sensacional. Pior que não é. Enfim.
A conhecida do Brasil inteiro, ganhou diversos prêmios gastronômicos.
Pior que não é. Não é uma rede, tá ligado? É simplesmente um restaurante aqui em São Paulo chamado Triunfos. Você chega lá, tem um salão enorme, você se senta, tem o cardápio, você pede a sua pizza. A especialidade da casa é pizzas. Você pede, cara, a minha memória das pizzas da Triunfo, eu diria que são as melhores pizzas que eu já comi na vida.
Eu não posso dizer porque tenho certeza que é lá no extremo da Zona Leste.
É pra aqueles lados. Não é no extremo, mas é pra aqueles lados.
Então, né? Aí não dá. Mas tipo, cara, as pizzas que a gente faz... Que a gente faz não porque eu não faço pizza, mas que eu consumo por aqui, cara, são demais, velho. E realmente, a pizza brasileira... Acho que até brasileira,
não
diria
não,
nem
não,
só em
não,
São
não,
Paulo.
Não,
já
não,
fui
não,
antes
não,
em
não,
outros
não,
estados.
Eu já comi pizzas em outros estados e, cara,
pizza
não
carioca é horrível.
Não,
eu jogo na cara, mano. A pizza carioca é horrível.
Ó, calma
mas, assim,
aí.
Se bem que eu também já fui pra lá, já comi uma pizza e, cara, num lugar bacana. E realmente a pizza perdia muito.
Ó, vamos lá. Antes que a gente cause uma guerra entre estados e cidades,
né? Essa guerra já existe, foi a gente que começou.
Tudo bem, eu só tô tentando amenizar as coisas. Vamos lá. A pizza de outros estados, outras cidades, realmente, eu repito, não são melhores do que as de São Paulo. Cara, a gente tem as manhas de fazer o negócio, tá ligado? Eu não sei se é a cultura italiana que trouxe isso e a gente deu aquele toquezinho que faltava, tá ligado? Até porque, tipo, se você for falar em pizza de verdade, porque o que a gente come não é pizza de verdade, tá ligado? Pizza de verdade, que eu quero dizer, é tipo a legítima pizza italiana, de onde veio a pizza, tá ligado? Tipo, é totalmente diferente da pizza que a gente come hoje. A questão é, eu nunca comi, mas eu conheço pessoas que já comeram a legítima pizza italiana e, cara, eles falam realmente que não é tão boa quanto a nossa. Obviamente que isso, em comparação com o que a gente tem, né, do nosso paladar. O paladar brasileiro é um negócio muito louco, um negócio muito específico. Então, entra nesse ponto. Mas, cara, a pizza carioca, realmente, tipo, não é o fato de, tipo, ah, o pessoal do Rio de Janeiro não sabe fazer pizza. A questão principal que me mata do coração é: não coloquem a porra do ketchup na pizza.
Nossa, mano.
Não coloquem,
sério.
Isso
é um erro tão grave.
Isso não se faz. A pizza,
tá ligado?
É perfeita do jeito que ela sai do forno. Não precisa adicionar mais nada.
Um azeitezinho. Tem gente que gosta de colocar um azeite. Às vezes, dependendo do sabor, eu coloco um azeite.
Cara, não precisa mais nada do jeito que
eu coloco.
Você é um trouxa.
Foda-se, eu coloco. Mas, mano, ketchup não.
Cara, não precisa colocar nada.
Não é a porra de um lanche pra você colocar a porra do ketchup.
Ela tá perfeita do jeito que ela saiu do forno, velho. Tipo, não precisa acrescentar mais nada. Já tá no balanço perfeito de todos os ingredientes. Já tem uma harmonia ali. É só você comer, cara.
Agora, não querendo aumentar mais a intriga entre Rio e São Paulo...
Fala.
Cachorro-quente de São Paulo é
não,
uma coisa.
Não, cachorro-quente não,
é
porque em São Paulo não tem cachorro-quente, tem dogão.
E o cachorro-quente do Rio de Janeiro... vocês já comeram cachorro-quente no Rio?
Não.
Mas
eu conheço.
Lá.
Os caras colocam tudo, abacaxi, cebola, tudo... Eu não entendo.
Não, caralho, não.
E sem falar
não,
que eles não prensam o dogão.
Não, e sem falar que não tem purê de batata. Tem uma parte de coisa que não é pra ter, mas não tem a argamassa dessa obra.
Pra você que tá ouvindo agora, eu vou te ensinar, vou te dar uma dica de como fazer um dogão.
Dicas de culinárias do dog.
Abre o pão do dog. No pão você vai passar o purê de batata.
Eu tô imaginando tipo uma vinheta, tá ligado? Tipo, dicas de culinárias do Doug. E aí começa a musiquinha, tá ligado? Dos programas de culinária que passa a tarde.
Muda a trilha aí, muda a trilha. Coloca aquela musiquinha mais... Abre o pão do dog, você vai pegar o purê de batata e você vai passar no pão como se você estivesse passando uma manteiga. Joga uma quantidade bacana, que é pra você poder pegar a salsicha e você acomodar ela ali no meio.
É a argamassa que vai juntar tudo que você vai colocar nesse dog.
Jogou a salsicha lá dentro, você vem com o quê? Você vem com aquela... Como é que é o nome?
tá bacana esse programa de culinária. Eu não sei o que você vai colocar no seu dog.
Não, depois da salsicha vem a vinagrete. Vem a vinagrete, hein? Pega.
Aquela vinagretezinha de
chavão,
tá ligado?
Aquela vinagrete bacana. Você pega, jogou a vinagrete ali. Você vem com a batata palha. Joga a batata palha por cima. Aí você vem com aquela mágica. Uma, duas passadas de ketchup.
De ketchup, de mostarda.
Duas passadas de maionese. Mano. Já era, manda pra dentro. Não
e,
tem mais
e a mostarda,
nada.
A mostardinha, pô.
Ah, é assim, mostardinha. Eu não sou muito chegado em mostarda, mas pode pôr também.
Cara, mostarda é o que dá aquela quebradinha.
É o azedinho da parada, entendeu?
Se você quiser prensada, cara, manda ver.
É, isso é o que eu ia falar. Não é, eu não acho obrigatório.
É, se você quiser dar um tchan a mais, você pode colocar um milho ali ainda, até vai.
Eu acho que ligado? O milho já ultrapassa, cara. Milho, ervilha, eu adoro bacon, mas
não coloca bacon. Não, eu topo, faço.
Eu como de boa. Agora não vem colocar porra de fruta dentro do lanche,
não,
certo?
Aí não.
Aí, mano, você merece tapa na cara se você faz isso.
Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa, ô Flávio? Isso é outra coisa que causa uma guerra também, cara. Você falou a palavra que inicia uma guerra. Lanche. Você sabe que só a gente que é de São Paulo fala lanche, né?
Como assim?
É porque no restante do país inteiro é sanduíche.
Ah, vai tomar no cu. É lanche.
O lanche, cara, pra quem não é de São Paulo, o lanche é tipo... É o sanduíche com algo pra você beber. Aquilo, é o conjunto completo é um lanche.
Pra gente, só o pão com um hambúrguer desse é um lanche.
Já é o lanche. Exato.
Cara, a gente não tem tempo de comer tudo que vem nessa refeição. Lanche é o que... Mano, dá tempo de comer o sanduíche. Pronto. Por isso que a gente chama de lanche, entendeu?
É igual a gente chama hambúrguer de lanche. Cara, fora de São Paulo, você chamar hambúrguer de lanche é um absurdo. É um sanduíche, é um hambúrguer.
Sem falar que aqui a gente já não chama mais de lanche, agora a gente fala lanchão. Você lembra do lanchão da Paulista?
Nossa, cara, que coisa maravilhosa.
A gente tem que levar o Flávio lá qualquer dia. Porque
é verdade,
precisa
Flávio.
Conhecer o lanchão agora, da Paulista, eu topo. Cara.
Você tem que conhecer o lanchão lá da... Eu não lembro o nome da galeria lá, mas...
Cara, é chegar sexta-feira, a galeria escondida, escondida.
Cara, é muito escondido o negócio. Parece que é tipo um clube secreto, tá ligado?
Próxima estação.
Outra coisa ali perto da Paulista também, aproveitando que a gente tá falando de comida, é ali na Augusta, chamada BH Lanches, que tem a melhor coxinha e o melhor lanche de pernil de São Paulo.
Ó, o de pernil, sinceramente, eu fico na dúvida, porque ele concorre fortemente com o Estadão.
Ah, tem o Estadão, mas, cara, dá um rala.
Dá sim, mas a coxinha da BH, cara...
Não tem igual em São Paulo, ou no Brasil, ou no mundo.
Você, jovem, que tá ouvindo a gente, que mora em São Paulo, quantas vezes você já não curou a ressaca de uma noite virada na Augusta, na BH, comendo uma coxinha?
Subindo a Augusta, fazendo a caminhada da vergonha?
A caminhada da derrota, tá ligado? Você desceu todo pimposo, falando, mano, hoje a noite vai ser da hora, vai ser foda, e você sobe aquilo, tipo, com o sol na sua cara já, tá ligado? Você, mano, só uma coxinha da BH pra salvar a sua vida.
Exatamente. Cara, é verdade, né? Acho que todo mundo que vem pra São Paulo deveria fazer essa caminhada da derrota, da vergonha, subindo Augusta. Porque é muito humilhante. É muito humilhante.
Só não é tão humilhante porque as outras pessoas que estão ali também estão passando pela mesma situação, tá
ou
ligado?
Ou estão jogadas na rua, caídas.
Ou estão piores do que você é. Então não é tão humilhante assim, mas, tipo, você se sente derrotado pela vida.
Exatamente.
É, a não ser que você seja a pessoa jogada aí.
Mas, aí é foda. Mas a gente já fala mais sobre esses rolês aí por São Paulo. Falando ainda sobre comida. Cara, a comida paulista é foda. Pastel.
Mas... Pastel com caldo de cana.
Com caldinho de cana,
tem que ter.
Com caldo de cana.
Eu já ouvi gente falando que pastel você toma com o quê? Com coca?
Nossa, não, cara, tá errado.
Não. Mano, o que vocês estão fazendo da vida de vocês? Fala a verdade.
Cara,
Porra, pastel é com caldo... É por isso que, tipo assim, se não é feito na mesma barraca, tem uma barraca do lado.
Do mesmo dono, inclusive.
É por isso.
É do mesmo dono. É. Mas sabe o que é foda? Com certeza alguém que não é de São Paulo, que tá ouvindo a gente agora, tá falando, ah, mas pastel tem aqui também na minha cidade. Não tem porra nenhuma. Pastel não, de verdade...
A gente tá mostrando a face do paulistano, né? Quer ser babaca e foda-se.
É isso,
é a nossa natureza.
Eu tô dando motivo pra vocês falar que paulistano é babaca e metido. Mas não tem porra nenhuma. Pastel de verdade é em São Paulo, porra. Pastel de verdade é em São Paulo. Na feira. Da hora, de quinta-feira, com aquele caldinho de cana.
Pastel se come na feira.
Não leva pra comer em casa. Não é a mesma coisa.
Não.
Ah, pra viagem. O cara que pede um pastel pra viagem, mano. Se eu sou o cara do pastel, eu cuspo no pastel dele.
Justo.
Vai tomar no cu. Você tá estragando o meu trabalho, brother. Você tá destruindo o cara, a tradição, tá ligado? Que é você sentar naquele banquinho de plástico, na freia, junto com um monte de gente que você nem conhece, aquele monte de carrinho de
você
feira.
Pedinou, passa o ketchup aí, por favor.
É, aquele ketchup transparente, tá ligado? Não vem com esse bagulho de ketchup em raiz, não, mano.
Mano, é aquele zoado. Que é só a água, tá ligado? Esse que é o bom.
Aquele que a galera compra o molho de tomate e só coloca dentro do pote pra parecer que é ketchup.
É, que vem naquele galão, parece um desinfetante.
Esse aí é o bom.
Cara, é isso. Isso é tradição, velho. Não vem querer estragar a tradição do... Mano, isso é história.
Vem com cima de pastel gourmet. Opa, não, você tá, cara, de brincadeira, velho.
Não, pastelaria não, velho. Pastelaria não. Mano, é barraquinha na feira, de domingo ou de quinta-feira, velho. vai lá comer seu pastel, que é a melhor coisa
do mundo. Vai lá, velho. Você vai lá com seu chinelão, bermuda, vai largado, vai lá só comer o pastel, tá ligado? Esse é o melhor rolê que você pode fazer, cara, durante a semana aí, ou quando você não tem nada pra fazer.
Ah, isso aí.
Vai comer pastel.
Tem mais uma coisa que eu quero falar a respeito de comida?
Tem mais uma também que eu quero acrescentar, Doug. Eu acho que o seu é o principal, então eu vou adiantar o meu.
Vai lá.
O lanche de mortadela.
Lanche. Esse lanche, cara, é um... Mano, é uma coisa muito errada, né, velho?
Mano, eu tipo assim, eu nunca comi. Eu tenho vontade de comer.
Você nunca comeu? Caralho.
Nunca comi.
Vamos amanhã comer.
Vamos.
Os caras vão sair lá do Morumbi pra ir no centro comer o lanche.
Cara, tipo assim, vamos, porque tipo assim, eu tenho muita vontade de comer pela curiosidade, parece uma merda.
Não,
assim,
não é, mas, véio, tipo não assim... não tem como ser.
Ó, vamos explicar pra galera que tá ouvindo e não faz ideia do que a gente tá falando. Aqui em São Paulo tem o mercado municipal, o famoso Mercadão, que é uma experiência sensacional por si só. O bagulho é um dos pontos turísticos de São Paulo, por incrível que pareça, o Mercadão é um dos pontos turísticos de São Paulo, porque lá você acha de tudo, tipo, de tudo mesmo, tudo que você quiser comprar, você acha lá.
Falando de comida, obviamente, né?
É, vai falando de
tempero,
comida.
Fruta.
Sim, sim. E lá tem um lugar mágico que serve o famoso lanche de mortadela. Só que não é simplesmente um pãozinho com umas fatias de mortadela. A gente tá falando de, tipo, 1 quilo de mortadela dentro de um pão francês.
Se eu não me engano, tem o de 150 e tem o de 300 gramas de mortadela dentro de um pão francês.
É muita, muita mortadela. Muita. Pra caralho. É mortadela pra você nunca mais querer ver mortadela na sua vida.
É mortadela pra você morrer,
pensa,
mano.
Nossa, mas deve ser enjoativo pra caramba. Não é, não é.
É gostoso. Pior que é gostoso pra caramba.
E se você tentar fazer em casa, véi, você não vai comer. Você não consegue comer em casa.
Ah, velho, é uma quantia... Sério. É uma quantia estupidamente absurda de mortadela.
Cara, é porque a gente tem bosta na
cabeça. A gente, cara, né, realmente. O cara que inventou isso, velho, esse cara não bate bem das ideias. Mas ele inventou algo muito bom.
Você imagina, eu fico imaginando como é que foi que ele inventou isso. Chegou alguém na barraquinha dele.
A larica, né, bro?
Falou, olha, eu queria um lanche de mortadela, um sanduíche de mortadela. Aí ele foi, pegou um pão, abriu, colocou 2 fatias de mortadela e trocou pro cara. O cara deve ter olhado assim e falado, é só isso de mortadela? Aí ele devolveu, fala, não. Faz de novo. Aí o cara falou, ah, faz de novo? Pera aí.
Você quer mortadela? Vou te dar mortadela.
300 gramas de mortadela, colocou no pão e falou, come, infeliz. Aí.
Agora você vai comer essa porra até o fio, seu filho da puta. E o pior é que o cara, ele viu, o cara gostou, ele falou, vixe.
Não é que deu certo.
Caralho, vender.
E agora?
Vou vender essa porra.
Vou vender as 30 contas. Vou faturar uma grana. E é isso aí. Essa é a história do sanduíche de mortadela do Mercadão.
Caralho, tipo... Fontes da nossa cabeça.
Todo mundo que mora aqui conhece essa porra, velho. Acho que não tem uma alma viva aqui em São Paulo que não conheça.
Mas fica aí a indicação. Veio pra São Paulo, pessoal. Ou você que é de São Paulo e não comeu ainda, vá lá e coma. Passe mal, mas coma.
Você vai... É... Prepara, vem preparado, porque o negócio é pesado.
Não vai em dia de calor, não, porque vai dar ruim.
Não, vai no dia de calor.
Filho da puta.
E antes, pra abrir o apetite, toma uma dose de Maria Mole.
Nossa senhora.
Meu Deus.
Vai dar
aí
bom.
Aí você come
vai
o
dar
sanduíche.
Bom. Vai dar bom.
Tá ficando louco.
Come.
Olha, eu vou falar só mais uma coisa a respeito de comida aqui, que é o que dá pro paulistano a força na segunda-feira.
Pra começar a semana daquele jeito.
A semana não começa na segunda-feira antes do horário do almoço. Por quê?
Exato.
Porque é quando a gente vai naquele restaurante bosta.
A gente vai naquele botiquim,
a gente já
tá
explicou o que é o restaurante
Se
bosta
você
pra
não
gente.
Sabe o que é restaurante bosta, volta aí, acho que uns 2 programas ouve e depois vem aqui de novo.
Exato.
O restaurante bosta é aquele bom. E aí você vai lá, segunda-feira, toda segunda-feira, é lei, pede aquele virado à paulista.
Nossa, cara, que sensacional.
É um dos pratos mais, mano, não tem como explicar, mano.
É tipo assim, a gente, às vezes, a gente falou aqui de pizza, de pastel e tal, mas tipo, nada disso, de fato, nasceu em São Paulo, tá ligado? A gente diria aí que adaptou algumas coisas ao nosso paladar, mas se alguém perguntar, me fala um prato típico de São Paulo, virada paulista, é a resposta.
Virada paulista, sim.
Se não for o único, é um dos poucos pratos típicos que a gente tem aqui em São Paulo.
Sim, porque, cara, ele realmente, não só no nome, mas, cara, em tudo. Tipo assim, não é um prato caro.
Não.
É um prato que, cara, traduz em vez do paulistano, porque tem de tudo um pouco.
Ô, Doug, explica o que vai no virada paulista.
Explica pra galera.
Só pra vocês entenderem, vocês que não são de São Paulo, ou que nunca comeu um virada paulista, porque deve ser muito fresco.
É impossível. Se você mora em São Paulo e nunca comeu virada paulista, você pode sair
no
de São Paulo
agora.
No
virada paulista vem arroz, tutu, aquele tutuzinho de feijão, vem couve, vem uma bisteca, uma banana, como é que é, né, caramelada?
Milanesa.
E vem umas rodelinhas de calabresa.
Não.
Porra, não. Tá incompleto. Porra,
tá
que
incompleto.
Porra de virada é esse, Doug?
Tá incompleto? O que que tá faltando?
Cara, ó, vamos lá.
Falta o ovinho em cima,
então,
aquele
tem
ovinho.
O ovo em cima da bisteca.
Não, mas tem mais coisa. Vai o arroz. Tem o tutu, né? O tutu, pra quem não sabe, é o feijão batido com farinha de milho ou de mandioca. Aí depende muito do lugar.
Sim.
Aí tem a bisteca com um ovo em cima, um ovo frito em cima da bisteca.
É uma bisteca a cavalo.
A bisteca a cavalo. Tem torresmo, você esqueceu do torresmo,
pô. Ah, o torresmo, é porque eu nunca como
o torresmo. Tem aquele couvezinho, tem a linguiça e tem a banana milanesa. Cara, essa mistureba inteira é um prato fenomenal.
Que sim. Você vai pagar o quê? Uns R$25 em média.
R$25.
Depende do lugar. Em média, dá pra dizer que é uns R$25.
É, uns R$25 em média. E, mano, é inexplicável
aí
a sensação de comer isso aí, mano.
Você pede junto aquela coquinha KS...
Ô, louco.
Aí você já pode dizer que você é paulistano.
Aí você já, mano, pode sair de lá falando um meu.
Meu, é. Pode ir pá.
Nossa, mano, nossa. Segura isso aí que isso é assunto pra depois, calma.
Próxima estação.
Então, cara, você sabe de uma coisa que, cara, eu realmente gosto em São Paulo?
É.
Cara, o fato da gente sempre conseguir, tipo, cara, comprar qualquer coisa ou ir a... vamos supor, se a gente precisar ir no mercado, a gente tem a opção de ir a qualquer horário, vamos supor.
É a cidade que não dorme.
Cara, São Paulo é a cidade que não dorme. Se você, mano, você precisa ir no mercado e, meu, você tem um transporte...
4 da manhã.
E aí você tem um carro, né, porque não é todo mercado que é assim... Mas boa parte dos hipermercados são... Cara, você pega, você vai até o hipermercado. Se você quiser 4 horas da manhã, você vai. Se você quiser, mano, abrir o teu iFood e quiser pedir qualquer coisa pra comer, por exemplo, cara, 4 horas da manhã...
Vai ter lugar aberto. Qualquer hora no iFood vai ter lugar aberto.
Cara, isso é fenomenal. Porque, cara, muitas vezes quando a gente viaja e a gente vai pra outros estados, né, e pra outras cidades, não tem... É meio que desesperador, tá ligado? Muitas vezes.
É, mano, quando você viaja pra outra cidade, assim, uma cidade menor, é foda que, tipo, você tá limitado até um determinado horário, você tem que fazer tudo naquele horário. Uhum. Às vezes você não tá com fome, mas, mano, você tem que sair pra jantar ou já pedir alguma coisa naquele horário, porque você não vai conseguir pedir nada depois, porque não vai ter mais nada aberto, tá ligado?
Sim.
É, eu já sofri muito com isso, de, tipo, ficar trabalhando até, sei lá, 2, 3 horas da manhã, e aí, depois que pensar em comer alguma coisa. Só que aí quando ia ver, ia comer o quê? Não tinha onde comer.
Sim, velho. E tipo, e sem falar que é o seguinte, os mercados que não são trabalho 24 horas, durante a semana, brother, eles fecham 10 horas da noite, às vezes 11.
Uhum.
Então, cara, São Paulo é a cidade que, velho, sempre vai ter alguma coisa pra você comprar, pra você comer, um lugar pra você ir. Velho, eu acho que isso em São Paulo é uma das melhores coisas, tá ligado? De longe, tá ligado?
Não só isso, mas as coisas que você consegue fazer, né, cara? Tipo, em São Paulo, os rolês que você consegue dar em São Paulo.
Sim,
tipo,
sim.
Tem, cara, de tudo, pra todos os gostos, cara. A gente citou rapidinho aí a Augusta. Cara, Augusta em si é um universo paralelo, tá ligado? É um universo próprio.
Maligno.
Maligno quem faz é você, relaxa.
Tudo bem, mas, cara...
O maligno, Flávio, depende de quanto da Augusta você desceu.
Eu sei,
cara,
mas, brother...
assim, eu acho que passou do inferno já não é legal.
Então, isso já é um sinal, tá ligado? Tipo, você passou de um lugar chamado inferno, brother, já volta, tá ligado?
Se você
volta,
deu. É que assim, se você tiver no inferno ali, você ainda consegue entrar e curtir um negócio. Se você subir um pouquinho, vai ter um lugar chamado Purgatório.
É verdade.
É história pra um outro podcast, isso aí. É muito estranho. História muito estranha, inclusive. E aí você vai subindo, e aí você vai vendo balada, barzinho, puteiro, 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 balada, barzinho, não, puteiro,
Augusta começa assim, tipo, é, barzinho, barzinho, restaurante, barzinho, balada, barzinho, balada, balada, barzinho, balada, 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 puteiro, balada, puteiro, 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 puteiro. Acabou, Augusta.
Véio. É meio que... E dependendo do lugar, é um submundo, brother. Então,
é, cara.
Cuidado. Tipo, lá,
literalmente,
cuidado com Augusto.
Literalmente é um lugar, cara, pra todo tipo de gosto. Tanto falando de restaurantes, de barzinhos, de balada e de puteiro.
Sim.
É pra todo tipo de gosto.
Sim. Exatamente. Tem pra todo mundo, cara.
Então...
Aí, ainda assim, se não for ali na Augusta, tem outros lugares pra você fazer o rolê, mano, que é em uma infinidade. A gente deu
Vila
dica,
Madalena.
A gente deu dica esses dias aí de um bar que tem jogo, que você vai pra jogar. A gente deu uma dica no Expresso. Tem,
cara, sim, exatamente.
Tem um monte... Tem hoje em dia, em São Paulo, tem muito daqueles... Como é que é? Aqueles escape room.
Aham.
Uh-huh. Aí tem paintball e tem isso
tem,
e tem
mano,
aquilo.
Tem uma rua só pra karaokê, tá ligado? Faz sentido? Não faz,
se
mas...
Se você for passar ali pela Santa Cecília, cara, ali tem uma rua inteira que, tipo, todos os bares é da mesma dona. E, velho, é tipo bares de gêneros diferentes, todo um do lado da outra, do outro, tá ligado?
Porque se você não gostar de um, você vai no outro. Em São
Paulo
você tem
outro, cara.
Opção.
Tem o bar que, tipo, é pra galera de, tipo, de terceira idade, tá ligado? Tem um que é mais voltado pro ambiente mais tranquilo, o outro é mais agitado, o outro é mais voltado pra karaokê, cara... Tem de tudo. Do lado, do outro lado da rua tem a Japa Tower, que é um restaurante japonês de sei lá quantos andares. Aí do lado dele tem uma pizzaria que serve uma fatia de pizza do tamanho de uma tábua de carne. Cara, tipo, é um negócio muito insano, mano.
Ô Eva, você falou aí do bar da terceira idade? O bar do Nelson.
O grande bar do Nelson. Uh-huh.
O Nelson, pra quem não sabe, é o Nelson Gonçalves. Aquele cantor.
Nelson Gonçalves.
Canta boemia.
É, exatamente. E a dona desses bares, na verdade, a dona da rua ali, basicamente.
Dona,
né?
Da rua.
Ela é dona de todos os estabelecimentos ali da rua, é a Lilian Gonçalves.
É a filha dele. Uma das.
Exato.
O que eu ia dizer é que eu sempre tive curiosidade de entrar naquele bar do Nelson ali.
Só que, a gente nunca foi lá, né?
Só que na época a gente era muito novo pra isso, né?
A gente já tá quase numa idade pra entrar lá.
Eu acho que pra entrar lá, eu acho que é a partir dos 40.
Vamos esperar mais...
Mais uns 20 anos.
Mais um 20, porra.
20 aonde, Bruno?
Pra mim é mais uns 20 anos, eu sei pra vocês.
Ah, para.
Ah, porque você tem 20 anos mesmo, é bem isso.
Eu vou esperar aí mais uma década pra poder entrar lá.
Aí a gente vai no bar do Nelson.
Certo, a gente já falou aqui como que é viver na cidade de São Paulo. A gente já falou das coisas boas, né? Do que a gente ama na cidade de São Paulo. Mas nem tudo são flores.
Exatamente,
né?
A gente quer mostrar que também essa cidade pode ser uma merda.
Essa cidade pode ser...
E olha que ela nem se esforça.
E isso é quando ela não tá inspirada, brother. Então, velho, vamos falar do que a gente odeia em São Paulo.
Vamos começar pelo mal maior?
Tem tantos que eu nem sei.
Ah, eu acho que o mal maior é o transporte público.
Ah, caralho.
Cara, é porque assim, se comparado com... Nossa, eu vou ser muito cuzão.
Não,
mano.
Eu sei o que você vai dizer e eu sei que você tem razão.
Eu também imagino.
Tipo assim, se comparado com outras cidades, cara, São Paulo tá avançado, mas só que assim, velho, eu não sei se é o transporte, porque é muito cheio, tem muita gente. Cara, ainda assim consegue ser um inferno. Por mais que seja, tipo assim, um dos melhores, eu acredito que do Brasil, brother, consegue ser um inferno.
Não, mas eu diria que melhor gente, do Brasil não é, tá ligado?
Não, um dos, tá. Um dos.
Acho que o melhor do Brasil é de Curitiba, não
é? É, o de Curitiba, o transporte público de Curitiba. Curitiba é conhecido como o melhor transporte do Brasil.
É, melhor, eu nunca na minha vida arriscaria dizer que é o melhor.
Mas assim, tipo, o transporte de São Paulo, de fato não é um transporte ruim. Se a gente for falar do metrô, por exemplo, cara, o metrô é excelente. É tipo, obviamente...
Deixa
eu concluir. O metrô de São Paulo é excelente. Não chega a ser como o metrô de outros países, que tipo, mano, você consegue ir de ponta a ponta da cidade com muita facilidade. Aqui, hoje, já houve uma época que o mapa do metrô era muito mais reduzido. Hoje já tá num modelo de expansão enorme e os planos que, né, é sempre aquela, tem uma previsão, mas a previsão nunca se cumpre, mas existem planos para uma expansão muito maior que, tipo, não sei se vocês já viram aí a previsão do mapa do metrô para 2025, cara, é tipo um negócio insano. É linhas e mais linhas, tá ligado? Tanto de metrô quanto de trem.
Uhum. A gente sabe que não vai se cumprir, mas a ideia é boa.
Não vai se cumprir no prazo. Eu acredito que se cumpre, porque eu lembro quando, por exemplo, a linha amarela, a linha 4 do metrô, era só planejamento. E assim, se você parar pra pensar, é um transporte efetivo, tá? Funciona, a qualidade é boa se você for comparar com outras cidades do Brasil. O problema é que não foi feita pra comportar tamanha quantidade de pessoas.
Mano, é muita gente. É muito.
Não
gente.
É ruim, mano, mas como... é, tipo, a cidade, cara, tem gente pra um caralho. E aquela coisa que a gente falou, é todo mundo Sim. indo pro mesmo lugar ao mesmo tempo. Não Sim. foi feito pra comportar, mano, essa quantidade.
Eu nunca deixo de ficar impressionado em como tem gente em São Paulo. Mano, é um bagulho surreal. E que nem a gente tinha falado anteriormente, se for pra gente pegar o metrô 6 horas da tarde na Sé, brother...
Não dá, galera. Tipo...
Não dá.
Na real, dá. Todo mundo pega.
Não, tudo bem. A gente tá falando de não dado, tipo, cara, é um negócio desumano, tá ligado?
É desumano.
Tanto que, tipo, mano, você sair no seu horário, que é o horário de pico, né? Geralmente a maioria das empresas aí, o pessoal sai 6 da tarde. Cara, você sair 6 da tarde pra ir pra casa é um negócio meio insano. Tipo, eu particularmente, várias vezes já fiz isso. Prefiro voltar mais tarde, mas ir mais tranquilo, e às vezes eu vou levar menos tempo do que eu levaria pegando o transporte às 6 da tarde.
Isso é um fato. Se você deixa pra sair do trabalho 7:30, 8 horas, você chega muito mais rápido em casa.
Sim. Porque sim, você passa menos estresse, é tudo muito mais tranquilo.
É isso que eu ia falar agora, é muito menos estressante, porque, cara, às vezes o transporte consegue te estressar mais do que o teu trabalho, cara, e é sério.
Se vocês pararem pra pensar, velho, tipo, a gente se cansa hoje, não é pelo trabalho, a gente se cansa pelo transporte, tá ligado? O tempo que a gente gasta no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, tipo, é o que desgasta, na real.
Sim, eu concordo. É realmente, cara, é muito estressante. Se locomover em São Paulo, principalmente durante a semana... Cara, seja de carro, seja de moto, seja de transporte público, cara, é muito estressante,
então,
é muita
aí
gente.
Aí entra um outro ponto negativo do transporte público de São Paulo. Ele não é 24 horas. São poucas.
Exatamente.
Poucas as linhas de ônibus são 24 horas e o metrô funciona só até a meia-noite.
Isso é um erro.
Sim, eu acho imperdoável. Eu acho imperdoável para uma cidade que, como a gente falou...
Não para.
Não dorme. Uhum. Não para. A cidade não para. A gente não ter transportes 24 horas, entendeu? Era para ter. Não,
ainda que fosse
é inconcebível
em um volume
não
reduzido, sabe? Tipo, não precisava toda a quantidade de linhas, toda a quantidade de trem circulando, sei lá, que fosse metade.
Sim, reduz a frota.
Que fosse metade da frota, mas nem isso. Tipo, o metrô simplesmente fecha meia-noite e abre só 4 da manhã. Então, tipo, isso é foda.
Isso
realmente
é
um negócio que, tipo, mano, não, até quando, tá ligado? Tipo, quando que vão se tocar que o serviço precisa ser 24 horas?
Por mais que você tenha muito o que fazer à noite, muitos lugares pra ir e tal, cara, se você não tem um transporte próprio, você vai ter que depender de Uber e é isso aí. Ou esperar o metrô abrir 4 da manhã.
Tanto, o que a gente falou da questão da Augusta, da caminhada da derrota, é justamente isso, cara. Você não volta, às vezes, pra casa mais cedo, porque simplesmente o metrô tá fechado, não tem transporte público, não tem ônibus, não tem metrô, não tem trem funcionando. Então você, às vezes, volta, tipo, amanhecendo já, porque é quando o transporte tá funcionando. Isso realmente é bizarro pra uma cidade, né, como é São Paulo. E, cara, o foda é, tipo, aquele empurra-empurra, tá ligado? Porque, mano, existem aquelas pessoas que, além dessa situação desgraçada toda da quantidade de pessoas, todo mundo quer ir sentado, tá ligado? Existem esse grupinho de pessoas que, mano, eu preciso ir sentado. E aí a pessoa, velho, quando abre a porteira, se joga de qualquer jeito, sai atropelando todo mundo pra pegar os poucos lugares que tem, tá ligado? É um bagulho absurdo, velho. Tipo, porra, a pessoa mora nessa porra não sei quantos anos, não aprendeu ainda, fica em pé, porra. Você vai gastar uma hora e meia no máximo aí, velho, segura as pontas aí, vai em pé.
Sim, mano. Eu confesso que quando eu lido com esse tipo de gente, muitas vezes, se elas me empurram, eu dou um empurrão maior de
volta. O foda é que nisso você acaba arrumando treta desnecessária.
Ah, velho, quer sair na porrada, vamos.
Ou você, aí você vai e empurra essa pessoa em cima de uma pessoa que não tem nada a ver.
É, então, tipo, mano...
Eu sou cuzão, foda-se. Porque se a pessoa tá me empurrando, ela não tem o menor senso de coletividade, certo?
E aí você também não vai ter.
Não, exatamente. A culpa é dela.
Nossa, você é um trouxa.
Eu também acho.
Minha vontade é meter a mão na sua cara.
Você não faz isso, mas você nunca vai fazer isso porque você é um otário.
Você, mano, você é o tipo de cara babaca que faz isso, velho.
É lógico, mano. As pessoas são muito sem educação. Claro
mas
que eu não
empurro. Mas aí que tá, você tá justificando isso pra ser sem educação também.
Eu não vou pegar e, mano, pegar as duas mãos no peito da pessoa e empurrar ela em cima das outras pessoas. Não, mas sabe quando a pessoa, ela vem, tipo, ela vai te empurrando pra passar? Dou uma segurada. Acontece... Se a pessoa empurrar mais forte, mano, aí eu só dou um joguinho de corpo. Foda-se.
Flávio, se isso acontece, você só tem uma coisa a fazer. Você olha pra pessoa e fala: você é um jão. Acabou. Você destrói a pessoa na hora.
Ah, eu fico meio pistola. Mas eu acho que até por isso que eu não pego tanto metrô. Porque eu acho mais estressante do que pegar ônibus, tá ligado? Eu só pego o metrô quando realmente é muito mais rápido. E aí, mano, não tem justificativa pra pegar um ônibus.
Eu já acho o contrário, Flávio. Eu prefiro passar mais tempo num trajeto de metrô, o que até é geralmente mais difícil. Porque o ônibus geralmente, dependendo do trecho, obviamente, leva mais tempo. Mas eu preferiria passar mais tempo no metrô do que dentro de um ônibus, cara. Dentro de um ônibus, eu não suporto pegar ônibus.
Não, cara, eu também não gosto, mas, tipo assim, eu acho a situação mais controlável, tá ligado? Mesmo porque, assim, isso eu tô falando com base, né, na minha realidade atual, né, do lugar onde eu trabalho,
cara,
então o transporte...
Pega ali em horário de pico o Terminal Parque Dom Pedro, velho, é insano. Parque Dom Pedro, o Princesa Isabel, velho, esses terminais, horário de pico, meu amigo... Não,
realmente,
nada
aí
controlado.
Nesses casos, não tem como. Aí eu vou partir pro metrô, tá ligado? Mas de uma forma geral, velho, pelo menos pros trajetos aqui na Zona Sul, mano, ônibus, velho. Ônibus e acaba sendo mais prático.
Cara,
o tempo é o mesmo.
O ônibus
mano,
só é prático quando tem corredor. Se não tem corredor, velho, não
sim,
realmente.
Sim,
é, porque você vai ficar preso no
exatamente.
Trânsito, cara. Não vai adiantar nada. A vantagem do metrô é, apesar do volume de pessoas. Porra, você não vai pegar trânsito. O máximo que vai acontecer, e infelizmente acontece com frequência, é você ouvir a porra do sinalzinho falando: estamos com velocidade reduzida e maior tempo de parada, que é justamente o que a gente usa na vinheta de introdução aqui do vagão. A gente usa justamente por isso, porque, mano, essa é a coisa mais comum de você ouvir no metrô de São Paulo, né?
Exatamente, tipo... se alguém aí não sabe da inspiração, tá aí, velho.
A ideia do vagão em si é baseada totalmente no funcionamento do metrô de São Paulo. É tipo, as pessoas passam tanto tempo no metrô, cara, daria tempo de ter um papo de podcast dentro do metrô, tá ligado? Então,
Exatamente. É
muito insano, cara, todo o tempo que a gente perde em transporte público. Em resumo, é isso. Transporte público em São Paulo deixa muito a desejar.
É um
não
lixo.
Pela questão de qualidade, muitas vezes, mas sim pela estrutura. Não
sim,
é um transporte público
poderia ter...
que tá preparado pra comportar o volume de pessoas que tem na cidade.
Próxima estação.
Falando em quantidade demasiada de pessoas em um mesmo lugar, eu gostaria de entender qual que é o prazer do ser humano em ir para 25 de março fazer compra.
Cara, assim...
Também não sei.
Trabalhei na 25. Tipo, as pessoas que... Tem muita gente que vai lá pra, tipo, comprar coisas pra revender. Essas pessoas eu entendo porque, mano, é o comércio, a pessoa, enfim, o trabalho dela depende daquilo. Agora, eu conheço muita gente que simplesmente vai porque, porra, gosta de comprar coisas diferentes, coisas baratas e, sei lá, O foda é, mano, tipo, é o apocalipse zumbi, tá ligado? Mano, é um lugar Sim. impossível de você andar sem esbarrar em alguém a cada um minuto.
E você tem que ficar com a mão no bolso o tempo inteiro, porque ou roubam seu celular, Sim. ou roubam sua carteira.
Exato.
Ou sua dignidade.
Também.
Cara, é a última coisa que eu quero fazer. E, tipo, fica pior ainda no final de ano.
Sempre pior. A época de Natal, final de...
Eu acho que essas pessoas, elas, mano, elas são, mano... Assim, eu sei que provavelmente elas têm um motivo muito forte, ou não, pra tá indo lá. Mas, mano, pra quê, mano? Não, eu pago pra não ir, velho.
É tipo isso.
Eu pago pra não ir, tá ligado? Ah, mas a roupa é muito mais cara, foda-se, mano.
Não só a 25, né? Mas, sei lá, a gente pode usar como exemplo a Santa Efigênia também.
Mas essa aí já é diferente. Ah,
é o mesmo inferno.
Porque te convém, é o mesmo inferno. Só que aí te convém porque lá vende coisas do seu interesse.
Que eu prefiro comprar online e esperar uma semana pra receber.
Não, eu hoje em dia também faço isso, mas tipo assim, o rolê da Santa Efigênia sempre é meio nostálgico, principalmente pra gente que, né, TI.
Ah, porra, sei lá.
Tem aquele carinho. Tem um carinho, tem.
Eu gosto, pra não ir. Eu não gosto.
Não, eu pago pra não ir. Eu não vou, tá? Tipo, mano, pra ir na Santa Efigênia, sei lá, vai ter que ser uma coisa muito específica que eu não esteja encontrando. E é muito difícil isso acontecer. É um rolê que talvez eu faria não pra comprar nada, mas eu, sei lá, eu tentaria um horário mais de boa, um dia mais tranquilo. Só pra ver as galerias, tá ligado? Pra relembrar de tipo, quando a gente era moleque.
Nossa, ver galeria lá, o quê? Tá ligado? Aqueles malucos, tipo, vendendo controle remoto universal na porta das galerias, tá ligado? Tipo...
Hoje em dia já não é mais isso, hein, mano? Hoje em dia é aquele bagulho que desbloqueia canal.
Aqueles box lá, pode crer. Alguma coisa pode crer. Assim.
Nossa, controle remoto, caralho, você puxou um bagulho muito velho, mano, do céu. Desenterrou um bagulho muito... Você é louco, velho do céu.
Cara, era um bagulho insano, porque, tipo, na frente de cada galeria tinha, tipo, uns 30 caras vendendo a mesma coisa e disputando quem tá passando, tá ligado?
Então, hoje em dia ainda são aqueles caras.
Então, são os caras, só que o produto é diferente. Só que, tipo, a disputa dos caras, mano, não é simplesmente... o senhor gostaria de ver o tal produto aqui? Não. Mano, o cara só falta rasgar a sua camisa, tá ligado? O cara puxa você... Ô, amigo, aqui, ó, tá vendendo aqui, não sei o quê. Não, cara, eu não quero. E aí, tipo, no seu outro lado já tem outro gritando no seu ouvido, mano. E, tipo, é foda.
E aquelas barraquinhas que vendia softwares... E jogos de PlayStation 2.
Pode crer.
E, porra, mas enfim, isso aí é
o Windows 7 original aqui, ó.
Fazia o menor sentido. O Windows 7 original. Ali.
É três sistemas por 10 pila. chegava em casa, até tinha o Windows 7, mas você não conseguia instalar porque ele bugava no meio da instalação.
Outro bagulho embaçado aqui em São Paulo é o... Acho que é o Brás, que a pessoa vai pra comprar roupa em, por quilo. Lá
é outro inferno. Sabe um bagulho mais bizarro, Doug, que tem no Brás? A feirinha da madrugada. Não sei se vocês conhecem ou se já tiveram o desprazer de... Cara, tipo... Vem gente de todo o Brasil comprar coisa naquela feirinha. É tipo, como o nome sugere, é uma feira que vende tudo de tecido, roupa, enfim, seja o que você estiver procurando. E, tipo, ela funciona durante toda a madrugada. É a madrugada inteira, tipo,
São
o negócio
roupas
funcionando.
Roupas oficiais não licenciadas, digamos assim.
E, cara, vem, tipo... Vem aqueles busão, tá ligado? De viagem, mano. Porque, tipo, vem gente realmente de todo o país comprar as coisas lá, porque é muito barato
e pra aí,
poder
pra
revender
em outras cidades.
É uma loucura isso, mano.
Mas
uma coisa
o,
que só vem
um
aqui,
bagulho
velho.
Que eu vi esses dias no, na TV foi como tá violento e perigoso o centro de São Paulo. Sempre foi.
Mas
agora parece que, sei lá, mano, os caras não têm medo. Ou então a polícia não tá nem aí. Porque você tem câmeras em tudo que é lugar, hoje em dia no centro. Só que mesmo assim, a pessoa, você vê lá nas imagens, a pessoa andando. Chega um cara do nada que dá aquele empurrão na pessoa enquanto o outro rouba. Ou então os caras simplesmente chegam na cara de pau na frente da pessoa e rouba e sai correndo, e, enfim.
É a Praça da Sé, velho. Praça da Sé é um inferno pra isso.
Sim,
aí.
Sim, é um inferno realmente. O centro de São Paulo, velho, é um lugar que não é pra todo mundo, brother. Nem pra, até mesmo pra
não
gente
é
que mora
pra
aqui,
mim.
Mano.
Eu odeio. odeio ir pro centro.
É, eu também, cara, se eu puder, eu evito o centro, tá ligado?
Aquela Catedral da Sé, aquele bagulho monstruoso.
E, cara, é tipo assim, tipo, você vendo a estrutura do negócio, mano, realmente é um ponto turístico, tá ligado? É um lugar bacana de você admirar, assim, mas, tipo, mano, não dá vontade nenhuma de você ir num bagulho desse, justamente porque você sabe o que tem ali, tá ligado? Tipo, cara, sim, é só morador de rua, alguém pode se assaltar a qualquer momento.
Isso me remete justamente a uma outra coisa que eu também, velho, odeio em São Paulo, que é a sujeira.
É, isso é foda.
Porque, tipo assim, a periferia, que nem o Doug falou anteriormente, tipo, que no sentido de serem lugares periféricos, né, ficarem ao redor do centro, já são sujos.
Sim.
Agora, cara, o centro de São
que
Paulo
que deveria ser um lugar
imundo.
Mais limpo, né, cara?
Sim,
isso é triste,
é
mano.
É muito abandonado, né?
É triste. Principalmente porque aquela região central tem uma coisa que eu gosto bastante, que são as construções antigas. Eu fico, às vezes, brisando,
sim,
olhando aquilo.
Sim, mano.
Falando,
é o que eu falei, tipo...
Como que deveria ser, tá ligado?
É o que eu falei. É, tipo, é legal de você admirar, cara. Se, tipo, fosse um outro ambiente, tá ligado? Ou em uma outra época,
sim,
e tal. Realmente, cara. Tipo, faz todo sentido, sim, aquilo ser um ponto turístico.
Sim, e dá dó. Dá dó, velho. Ver tudo do jeito que é. Cara, a sujeira do jeito que é.
Sabe...
É triste, tá ligado? É ver a história se deteriorando na sujeira.
Sabe,
tá ligado?
Outro lugar que tem esse contraste também? Lá na Luz, tá ligado?
Sim.
Puta, porra,
pode
a
crer.
Cracolândia lá, tá ligado? Eu nem sei mais se a Cracolândia tá lá, mas até um tempo atrás era lá.
Que é um bagulho itinerante, né? Porque a polícia,
cara,
chega, tira de um lugar, eles,
sim,
vão pra outro.
Exato, exato. E tinha uma,
exatamente,
época até então que a Cracolândia tava ali na Luz. Eu, como falei, já faz um tempo que eu não passo por ali, eu não sei se ainda tá lá. Mas, cara, é tipo, tem a estação da Luz, né? Que, tipo, mano, é um bagulho fenomenal. Sério, eu pago um pau.
Sim, é bonito,
é bonito,
né,
mano?
É bonito.
É um negócio muito bem feito, tá ligado? Muito bem pensado. Tem a Praça da Luz, logo do outro lado, que também, mano, a pracinha muito da hora. Mas, tipo, logo ali do lado você tem um contraste de, mano, é só sujeira, é a Cracolândia ali do lado, um monte de gente se drogando, tá ligado? É roubo pra todo lado e, velho, como que você vai curtir um lugar desse, tá ligado? Não dá.
O centro de São Paulo, por si só, cara, é um lugar muito bonito.
Era pra ser,
é um lugar
ser,
bonito,
verdade,
assim, porque,
né,
cara, era pra ser. Se você conseguir fazer o que eu acho impossível, que é ignorar a sujeira, tipo, cara, é um lugar de história, tá ligado? E eu, particularmente, eu gosto muito disso. Então, tipo, eu acho... É foda, mano, é foda.
Eu acho que deve ser meio decepcionante, tá ligado? Pra quem vem conhecer São Paulo, vem conhecer esses pontos turísticos e se depara com isso, tá ligado? Porque às vezes a pessoa
triste,
acha que não tem essa noção, tá ligado? Ou, tipo, ainda que a pessoa releve a questão da sujeira da cidade, desse ambiente poluído, às vezes a pessoa, mano, não tem noção do perigo que ela pode estar correndo simplesmente por estar ali parada, sei lá, com o celular na mão tirando foto, tá ligado? Se você mora aqui,
exatamente,
mano, você já tem a total noção que, cara, o negócio ali é barra pesada, tá ligado? Mas, às vezes, a pessoa vem desavisada, tá ali curtindo as férias, ou sei lá, veio só, enfim, no final de semana, passeio e tal, e tá tirando foto ali, do nada passa alguém, leva o celular da pessoa, velho. A pessoa, tipo, por quê, tá ligado? Sem entender nada.
O pior é que a pessoa...
Tipo, sem...
A pessoa
é foda,
chega pra um policial mais próximo falar, acabei de ser assaltado ali. Aí o policial vai falar, ali é perigoso mesmo.
É, mano, o cara não vai fazer nada, tá ligado? Tipo, a gente sabe, em outros lugares, tipo, é relativamente parecido, tá ligado? É perigoso, mano. O Brasil todo é perigoso, tá ligado? Mas é muito foda você ver esse contraste, mano, de um lugar que era pra ser um lugar tranquilo, pro pessoal curtir e tal, e ser desse jeito. Enfim, é realmente,
sim,
triste ver a nossa cidade desse jeito.
Vamos lá, galera. A gente já falou como é viver aqui, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Agora, uma coisa que, às vezes, eu me pergunto, né? Acho que todo mundo, na real, já deve ter se perguntado. Como será que as pessoas de outros estados, por exemplo, enxergam a gente? Qual será que é a visão que eles têm da pessoa que mora aqui na cidade de São Paulo?
Babaca. Arrogante.
Justo, arrogante,
que
babaca.
Foi,
pior que é verdade,
que foi,
né, velho?
Querendo ou não, o que a gente foi algumas vezes nesse programa até agora.
Ah, tá,
talvez inconscientemente, tá ligado? Quando a gente fala da... Cara, É inevitável.
Mas é aquilo, né? São Paulo é isso. É, eu não conduzo.
São Paulo é babaca.
Eu não conduzo, não. Isso aí é o gado
não,
que eu...
Não sou conduzido, eu conduzo.
É,
eu
não sou conduzido. Conduzo, é, brother.
É muito babaca, né? O nosso lema já entrega o quão babaca a gente é, velho.
Mano, o nosso lema já entrega pra que a gente veio, tá ligado? Mas tipo, ah, velho. Mas é que, tipo, cara, eu acho que isso tá relacionado justamente com o fato que a gente comentou antes, que é da gente fazer tudo tão rápido que a gente acaba ignorando as coisas que são muito mais simples.
É o que as pessoas pensam da gente, né? Por isso que a gente é viciado em trabalho. Só quer saber de trabalhar e de trabalhar e de trabalhar o tempo inteiro. O que não é mentira.
Se parar pra pensar, tá certo, cara.
No fim, brother.
E isso não é algo positivo, tá ligado? Não é algo de se orgulhar. Porque, velho, a gente gasta muito tempo da nossa vida dedicado ao trabalho, tá ligado? A gente deixa de aproveitar muita coisa da nossa vida devido a essa loucura que a gente vive.
É muito tempo gasto ganhando dinheiro e pouco tempo gasto gastando dinheiro, de fato.
É, gastando, assim, né?
Aproveitando.
Mas, tipo, é complicado, porque, cara, a gente muitas vezes sai de casa, a gente tá no caminho e tá trabalhando. Aí a gente chega no trabalho e, óbvio, trabalho. Aí a gente volta pra casa, muitas vezes trabalhando, né? Enfim, o WhatsApp hoje em dia é mais uma ferramenta de trabalho do que pra falar com as outras pessoas. E aí, às vezes você chega em casa e você precisa trabalhar. E não é nem questão de, ah, porque você é viciado, não, é porque, mano, ou você faz ou você tá fudido. Então, mano, a gente é condicionado a ser viciado
isso
em trabalho.
Na verdade, depende muito do que você faz. Porque é possível, sim, você viver em São Paulo, ter um emprego e sair do emprego e você se desligar. Isso é possível. Mas dependendo do que você faz, no nosso caso, trabalhar com TI, cara...
Né?
E principalmente se o seu cliente for 24 horas.
Se o cliente não parar, bro.
Aí você não para, você, cara. Automaticamente você
tá
não para.
Você tá muito fodido.
Próxima estação.
E uma outra coisa que quem é de fora repara muito no paulistano e, cara, a gente simplesmente não percebe nosso sotaque.
Na verdade, eles reparam que a gente não tem sotaque. Eles falam,
a gente não... tem. Ué, a gente tem estranho. Sotaque pra caralho, velho. A gente acha que a gente não tem sotaque. Tá. A gente puxa a porra do R, velho. Por que que a gente faz
porque
isso?
Porque a gente fala do jeito correto,
porque...
né?
Porque é assim que a língua foi feita pra ser utilizada.
Isso é ser babaca.
Foda-se.
É achar que o nosso jeito de falar é o jeito certo.
O mais legal é quando você vai pra algum outro lugar, pro Nordeste, por exemplo, e alguém... Sempre vai chegar alguém pra você, quando sabe que você é de São Paulo, e vai pedir pra você falar porta.
Cara, porta, velho. É o nome do bagulho.
Mas aí, não, eles... É assim que eles se fala. Precisam ouvir você falando porta. Porque eles vão falar, olha, como eu falei errado.
É, fica, tipo, o famoso porta, porteiro e portão. Essa é a trindade, cara. Você quer descobrir se a pessoa é paulistana ou não, pede pra falar porta, porteiro e portão.
Mas não é o som do R? É isso que eu fico indignado. Se tem um R é porque é pra ser lido.
É porque, Flávio...
Então ficaria porta. Caralho.
É porque, Flávio, a gente fala porta, beleza?
Beleza.
No Nordeste, por exemplo, eles falam porta.
Ficou parecendo um carioca falando agora.
Ficou bem carioca.
O carioca fala um pouco assim também, tá ligado?
Fala porca. Puxa
um carioca. Aí ele... Meu irmão.
É meu irmão. Meu irmão, qual é, meu irmão?
Nossa, é cheio de marra, né, velho?
De carioca agora puto, tá ligado?
Tá ligado? Foda-se.
Você tá mó de...
Eu sou paulistano, eu sou babaca.
Você tá mó de boa lá, o carioca chega pra você. Qual é, meu irmão? É tipo, quer sair no braço? O que você quer?
Parece que o cara tá sendo mó folgado, tá ligado? Mas é só o jeito do cara falar, velho. O cara tá sendo de boa com você.
Eu acho que boa parte desse estigma que Paulo... Mano, quase 100% dos paulistanos têm com carioca é justamente por não entender a forma como eles falam, tá ligado?
Da mesma forma que o carioca acha que paulista é metido ou meio babaca, a gente acha que carioca é folgado, né?
E é mesmo.
Isso é muito por causa do sotaque, mas a gente não percebe, cara. A gente tem sotaque pra caramba. E não só o sotaque, mas, velho, a gente fala gíria pra caramba.
Fala mesmo.
Memo. Mano. Mano, eu acho que, cara, é o clássico
paulista. É que agora não é mais mano, agora é mano do céu.
Mano do céu.
Agora, eu não sei de onde é que eles tiraram que paulistano fala meu.
Mas, cara, é porque assim, o Doug, já teve a época do meu. Hoje em dia não tem tanto. São poucas, poucas pessoas que falam meu.
Igual
mas,
os burgueses falam meu.
Mas já teve a época, cara, que meu era, era humano, tá ligado?
Meu era humano.
O meu era... A gente fala muito humano. A gente mesmo fala. Nós três aqui falamos muito a palavra mano.
Falamos para caralho.
Eu já tive a época que eu falava muito meu. Na minha pré-adolescência, eu falava muito meu.
Ah, qual é meu?
Meu era...
Ô, meu, ô.
Não, mas não assim, não desse jeito. Não é, não é do jeito boça, tá ligado?
mas a gente é interpretado muitas vezes que nem mongo, tá ligado?
É, tipo, porque... realmente parece muito idiota, tá ligado?
Você mas
tá
é idiota.
Só que não.
É, é idiota, mas assim como é idiota a gente falar, por exemplo, tá ligado. Eu falo o tempo inteiro, tá ligado? Se for contar quantas vezes eu falei tá ligado nesse podcast aqui, puta que pariu, velho.
Ah, mas mano, é mais fácil, né, do que você falar, você entendeu?
Mas não precisa.
Mesmo porque...
Você,
mesmo porque
você
fica
falar
até
assim.
Meio fim, meio, né, meio agressivo você falar, seu você burro. Entendeu? Seu animal.
Mas paulista então, tem mano, muito tá disso, de meu, de mano, da hora. Da hora é muito paulista.
Brother. Brother.
Não, o brother. O brother já é a evolução do mano. É o mano mais atual, tá ligado?
Quando você tá perdendo a paciência com alguém que você vai explicar alguma coisa, tipo, brother, se liga.
Não. Eu falo, mano, ó.
Aí você já falou, mano.
Presta
você
atenção.
Falou, mano.
É, eu falo, mano. Eu falo, mano, presta atenção aqui. E aí eu falo quando eu tô perdendo a paciência.
Mas sabe uma gíria, que faz tempo que eu não ouço, tipo, alguém falar no dia a dia, tá tirando?
Ah, mas isso aí já...
Tá tirando o quê, velho? Tipo, por que a gente falava não, mas... tá tirando?
É, mas não, mas eu ainda falo isso.
Você fala
mas,
tá não, tirando?
Não, com... Falo, mano, aí você tá tirando, tá ligado?
Mas... Emenda um tá ligado. Emenda um tá ligado. Tá ligado, mano, é o nosso ponto final.
Já que é verdade, a gente realmente fala muita gíria. Mas, mano, nós somos paulistanos, a gente pode.
Foda-se. Véi, eu falo...
Véi.
Eu não falo véi. Véi eu acho meio feio. Eu falo velho mesmo.
É, sei lá, mano. A gente fala os bagulho nada a ver.
Bagulho.
Sabe um bagulho que o...
Bagulho, de novo. Bagulho não é nada, cara.
Um bagulho que o Evan fala, que ele fala errado, e ele só ele fala assim. É. Quando a gente vai falar um monte de coisa, a gente fala uma pá de coisa. Ele fala uma par.
Sim, eu falo uma par. Sim, cara. Uma par. Sempre foi assim, velho.
Mas é uma pá. É
não, uma pá,
é tipo,
mano.
Não é uma pá, é uma pá cheia, pá de uma pá de lixo, uma pá de construção
não, cara,
cheia
é...
de coisas.
Não, velho, de onde você tirou isso?
Claro
tá errado.
Que é.
Não, cara.
É, porque um par é, uma
é,
par
um par
é só
é
dois.
Duas coisas.
Quantas coisas cabem numa pá, um velho? Monte. Uma pá não cabe quase nada. Não.
Uma pá de coisa.
Não, velho.
É uma pá, é, mano. É um amontoado de coisa.
Não, cara, tá errado. É uma par de coisa. Sempre
ou
foi.
20. Ou 20.
Não, que uma par...
Peraí.
Uma peraí, par
ouvinte,
tá muito errado.
Como é...
Não faz
como
nem
é
sentido.
Como é que você fala? É uma pá ou é uma par? Que não faz sentido.
É.
Nenhuma
porque
das
uma
duas
parte
faz sentido.
É... Tá errado até na execução. Uma par. Não tem.
Mas,
senão você tem que falar um par
mas,
de coisa.
Claro, tipo, gíria paulista não faz sentido. Nunca fez.
Ah, mas aí também
o que,
tudo tem
o que, que é o da hora?
Uma coisa boa, uma
não,
coisa legal.
Mas qual o sentido de da hora?
É uma coisa do momento ali.
Do momento, uma coisa, é uma coisa da...
Mas você sabe que não se escreve com H, né? É tudo junto. É da hora sem o H.
Eu sempre escrevi com
sempre
H.
Sempre que eu não escrevo gírias, né?
Tá errado. Tipo... Tá errado. O certo é da hora, uma palavra só e sem o H. É D-A-O-R-A.
Eu vou procurar no Aurélio.
O que é da hora?
Cara, mas foda-se. Estranho,
cara,
mano.
Cara, eu só tô falando. As nossas gírias não fazem sentido.
É porque oxe faz sentido, né?
Eu não tô falando que faz mais ou que faz menos. Eu tô pegando as nossas gírias e tô falando que não faz sentido nenhum.
Mas o oxe eu falo também. E olha que eu nem sou...
Ah, mas oxe eu tô falando.
Se acontece alguma coisa nada a ver, você olha assim pra pessoa tipo, oxe.
Ah, eu falo oxe, oxe, oxe.
O cara manda
ainda
três.
O cara faz um eco, tá ligado? O cara tá falando oxe numa caverna. Ele fala oxe, aí o eco oxe, 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 oxe.
Do nada, não faz nem sentido, né? Eu não sou o único não, muita gente faz isso.
Eu sei.
Não tem sentido nenhum.
Mano, puta
o cara
que
ficou
pariu,
muito abismado, tá ligado? Mandou vários oxe. Acabou, mano. Véio, acabou embaçado. O programa.
Acabou.
Acabou o programa.
Galera,
é
isso aí.
Uma coisa. Cadê o Mota?
O Mota? É verdade, né?
Agora que eu percebi, cadê o Mota?
Eu vou chamar ele aqui no WhatsApp pra ele gravar.
Vamos chamar ele pra gravar agora.
Ô, Mota. Não esqueceu de nada, não?
Ai, ai.
Senhores passageiros, vocês não vão acreditar, mas paramos devido a problemas operacionais. Enquanto isso, vamos para um resumo quinzenal do nosso centro de controle. Ou não.
Bom, galera, acho que deu pra entender um pouco desse universo paralelo que é São Paulo.
Que é um universo paralelo mesmo. Um pouco animal, de... uma cidade.
Ah, mas eu, na minha concepção...
Tá ligado, né, mano? Tudo,
tá ligado, né, mano? Você tá tirando?
Tá tirando, mano, Brau. Tá tirando.
Você é um Jão.
Jão?
Jão é uma coisa que a gente falava.
O cara voltou. Falava, acabou mas... o bloco já, bro.
Faz de crer.
Você não viu a moça falando? A moça já falou e acabou o programa.
É, já falou, cara. Agora vamos só dar os recados aí que o programa já terminou.
Então agora o recado é que não só tem recado.
A gente gastou a vinheta à toa, porque não tem recado pra dar.
Não, tem sim. Vamos pedir pra galera seguir as nossas redes. Você que está ouvindo, que está ouvindo a gente até agora, que chegou até aqui nesse... Que foi, caralho?
Que foi, mano?
Nada, segue o jogo.
Cara, que doente, Uxa. Velho.
Mas, caralho, mano, para com essa droga, velho. Esse entorpecente que você tá usando,
velho. Vamos divulgar as redes do Vagão aí, pelo amor de Deus.
Vamos lá, Flávio. Qual o problema de vocês, velho?
Mas é que eu já perdi o ponto que aí, ó.
Ah, vamos falar, lá, mano. Vamos. Galera, vocês que estão ouvindo a gente aí.
O quê?
É, segue. Tá difícil, viu? Caralho.
Vamos,
caro ouvinte que está nos ouvindo e ainda não segue as nossas redes sociais, segue o @vagão42 no Instagram, no Twitter e segue a nossa página no Facebook também, facebook.com/vagão42. Agora, se você quiser seguir as nossas redes pessoais, como que faz, Doug?
Aí você segue a gente lá. Pra me seguir, se vocês quiserem. Não tem conteúdo nenhum, mas segue lá. @CardosoDog no Instagram. @MaisUmNickBosta no Twitter.
Cara, quando que você vai mudar esse arroba do Twitter, velho?
Me adiciona lá no Discord pra gente trocar uma ideia. _ Don Killer. A gente joga uns jogos lá de vez em quando. Vem jogar com a gente.
E olha só, a gente não tá divulgando ainda, mas fiquei sabendo aí que o seu Doug Cardoso tá fazendo umas lives no Twitch. Joguei no ar aí, hein?
Logo mais a gente vai ver se isso vai dar certo. Não duvido muito, mas vamos ver.
Vai ficar uma bosta sem tamanho.
Ah, mas é padrão Vagão. Normal.
Padrão Vagão. Cara, se vocês estão ouvindo isso aqui, é o mesmo padrão. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, vocês podem seguir o @by_EvanLima ou você pode me seguir no Instagram, no evans.lima. Só seguir lá, eu te aceito, a gente vira brother e é isso aí.
Aí, se você quiser seguir ele no YouTube, @... Como é que é?
Tem uma galera aí que vai levar isso a sério. A gente vai falar isso em algum programa qualquer hora, mas tem uma galera aí que, cara, o pessoal tá me questionando as paradas que eu tô ficando assustado. Mas deixa em off, a gente fala disso em um programa.
Sim, e caso alguém queira me seguir, tenho menos conteúdo ainda do que o Doug, posto nada. É no Twitter, _FlávioBarbosa, e no Instagram, @FlávioBarbosa.f. Tá? Sigam lá pra porra nenhuma. É isso aí, sigam lá.
E se o pessoal quiser seguir o Mota, como faz?
Pessoal, faz o favor. Vai lá. SL Mota, se eu não me engano. Vai no Jet.
Mota CL.
Faz um favor pra gente. Faça um favor.
Segue ele e manda um monte de rola no direct pra ele.
Faça essa gentileza
só pra gente ver uma coisa.
Sério, seria sensacional se vocês fizerem isso.
Por favor. Okay. Não fala nada, só manda.
Só manda. Só não
precisa de explicação.
Não manda nenhum, só manda a giromba.
Manda a foto de bilola pra ele.
A quinta série tá foda.
Vamos acabar aqui, pelo amor de Deus.
Vamos, pelo amor. É isso então, muito obrigado mais uma vez por acompanhar o nosso trabalho e fiquem ligados aí que sexta-feira tem mais um episódio do Expresso.
Falou, galera, aquele abraço.
Valeu, beijo, Dudu.
Toda semana essa palhaçada agora, puta que pariu.